Salve.
Salve. Salve.
Então, é uma alegria estar aqui. Foi difícil, porque uma mulher que me empresta o corpo tem muito medo disso. Do que, exatamente? De se colocar diante de questionamentos aos quais ela não tem muito dado o conteúdo, ela não tem muito como interferir. E ela se sente insegura por conta disso. Não se sintam inseguros. Estou aqui. Ela já fez a apresentação, então vocês já sabem o que vocês estão falando. Não é preciso ter nenhum tipo de reservas comigo. Nada do que for explanado aqui vai sair desta sala, e assim espero. Ah, mas vamos gravar isso. Estou falando das questões que foram colocadas, pessoais aqui, se alguém precisar colocar uma questão muito pessoal. E, como vocês sabem, nós vamos falar sobre saúde. Eu vou falar poucas coisas e aí abrir para perguntas, porque respondendo as perguntas que vocês vão entender qual deve ser a visão acertada sobre saúde. Muito obrigada por você estar marcando o tempo, é muito importante isso. Então, saúde. Para vocês aqui da matéria, porque vejam, só vocês aqui na matéria, no mundo material, precisam tomar cuidado com a questão chamada saúde, né? E saúde é resultado de pensamentos. Se uma pessoa tem alguma patologia, ou grave, ou média, ou pequena, saiba. Ou esta patologia kármica, este ser escolheu passar por esta questão, e normalmente é porque ele não aproveitou bem um corpo físico em uma outra vida. E como talvez vocês não saibam, mas vocês podem tirar a própria vida. Senão, se você não pudesse ser criado, o Ser Supremo não permitiria que vocês fizessem isso, tá? Porque o universo é tão perfeito que vocês não podem fazer nada que um criado Ser Supremo não permita. Se ele permite, vocês podem, mas tem um preço. O preço é que vocês lamentam enormemente imediatamente depois do que vocês fizeram. E é esse lamentar que traz para os espíritos toda a sorte de questões no suicídio. Só para vocês saberem, porque vamos começar logo pelo pior. Eu gosto de começar pelo pior. Então, saúde é resultado de pensamentos. Ou de uma questão kármica com o corpo físico. Às vezes é uma questão kármica, algo que foi vivido em outra vida de tal forma traumático que se manifesta nessa vida com o mesmo nível de trauma. Porque este espírito imortal decidiu estar diante disso nessa existência e harmonizar-se com isso. Harmonizar-se nem sempre é ficar feliz dando pulinhos de alegria, como diria o Romero. Harmonizar-se, às vezes, é ter que estabelecer uma rígida conduta com relação àquela patologia. Há patologias altamente limitadoras porque o espírito imortal decidiu que para cumprir a sua missão aquilo precisar se limitar desta maneira. Então, ou é isso, ou é resultado de nossos pensamentos. Ou seja, a qualidade da vibração da pensamento, ação no cérebro físico é de tal ordem que desarranja o corpo físico. Porque vocês têm uma ideia do que é mental que eu gostaria de esclarecer. Mente não é cérebro físico. Mente é um kit que vocês precisam montar. Mente é um coração, ou seja, um cardíaco que obedece, uma inteligência que obedece às razões do cardíaco. Ou seja, uma inteligência humana que reconhece uma missão de vida. Isso é mente. Então, ninguém nasce com mente. Vocês precisam fabricar a mente. O que vocês têm é cérebro físico. Cérebro físico é algo que é maníaco em sobreviver. Está centrado na sobrevivência. Tanto na sobrevivência do sistema autônomo, que vocês dificilmente vão poder controlar, quanto nos sistemas que têm onde vocês podem utilizar a vontade para utilizar. Vocês são um complexo bioenergético composto por três corpos. E o que o cérebro físico pensa se imprime no corpo emocional, que é toda a água do seu corpo, e é por isso que as trocas emocionais, o chakra das trocas emocionais está no terceiro chakra, porque logo em cima tem o diafragma. E a partir do momento que a troca emocional acontece, já muda a maneira de respirar de vocês. Já prestaram atenção? Quando vocês têm alguma questão emocional, o que, que acontece com vocês? A respiração imediatamente muda. E a respiração mudando é que leva para todo o corpo de vocês aquela questão, aqueles pensamentos que se imprimem na água do seu corpo e circulam por todo o seu corpo e vão parar como escolhos na água, no rio, em lugares determinados pela configuração física de vocês. É isso que acontece. Então, eu tenho uma dor no dedo, é sempre a mesma coisa. Eu tenho uma dor nos tornozelos também, é sempre a mesma coisa. Eu tenho uma dor nos joelhos, todos vocês sabem que é inflexibilidade. Se é joelho esquerdo, inflexibilidade com relação ao feminino, seja ele direito, inflexibilidade, convenção masculina. Isso é um mapa que vocês já têm, uma série de mentores que já deixaram, uma série de sensitivos, esse mapa. Então, não vamos falar desse mapa hoje. Vamos falar como nós conseguimos mudar os pensamentos. E só tem um jeito de mudar os pensamentos. Práticas espirituais, e qualquer prática espiritual serve. Não precisa ser exatamente a prática espiritual que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Vou sim. Porque a prática espiritual que resolve todos os problemas dos humanos é o yoga, porque o yoga conduz a meditação, e na meditação vocês são capazes de acessar uma parte da mente, que não está sujeita à dualidade, e que esta parte não pensa de forma alguma, de maneira negativa. E se vocês acessarem com ritmo e constância este mental superior, vocês estarão livres de qualquer patologia e diminuirão muito a intensidade com que as patologias kármicas chegam até vocês. A gente poderia, se eu fosse falar muito tempo sobre isso, a gente poderia dividir as patologias em kármicas e resultados de aqui agora, de posicionamentos de aqui agora. Ambas podem ser não solucionadas totalmente, porque as kármicas não podem ser solucionadas totalmente. Por quê? Porque é uma decisão do espírito imortal conviver com elas a sua vida inteira. Ou às vezes determinados, em determinado momento da vida, isso é acionado, a gente chama isso de gatilho, e aí a coisa está com vocês e vocês vão ter que lidar com ela. A gente poderia dividir isso em duas partes, eu prefiro não dividir e dizer a vocês que o estado meditativo que é conseguido em meditação pode livrar vocês da intensidade com que as patologias acontecem, sejam elas quais forem. Aí vocês vão dizer para mim, mas e a medicina tradicional? Bom, vamos lá para encerrar, porque você já deve estar. Todo desequilíbrio físico pode ser solucionado se vocês respeitarem as etapas de um processo. Vocês sentiram alguma coisa física? Vocês devem se perguntar, o que foi que eu fiz? Primeira coisa, o que foi que eu fiz para eu estar sentindo essa dorzinha chata no meu dedinho pequeno? Alguma coisa vocês fizeram, é uma coisa mínima, mínima mesmo, mas vocês vão, porque é mínima, mas vocês vão precisar descobrir o que é, porque pode virar uma coisa grande. Primeira coisa, o que foi que eu fiz? Onde que eu me afastei do meu equilíbrio? Primeira coisa. Segunda coisa, intensifica as práticas espirituais, ou seja, entre em estado meditativo mais vezes, porque no estado meditativo você vai ver exatamente quando foi que você fez algo que deflagrou esse negócio aqui. Normalmente você não faz uma coisa e deflagra, você faz uma coisa, você faz de novo, você faz outra vez até que somatiza no corpo. Então, pergunte-se, o que é que eu ando fazendo repetidamente que pode me trazer esse tipo de patologia? Não descobriu? Medita. Você vai descobrir, você vai perceber exatamente o que foi. Muda. Muda o quê? Sua postura diante disso. É assim, pessoal. Muda a postura diante disso, porque vai melhorar, vai passar. Não passou, está somatizado. Pede ajuda. E aí, para pedir ajuda, também tem uma ordem, não é? E não é o melhor especialista que tem no dedinho, não. É, primeira coisa, os dois pronto-socorros energéticos para o corpo físico são reiki, acupuntura. Pode ser que tudo melhore só com isso. Um pouquinho nas agulhazinhas, um pouquinho de areia. Acabou. Parou de doer. O reiki serve para tratar isso na parte energética e a acupuntura serve para tratar isso na parte que já somatizou no físico. De qualquer maneira, reiki, acupuntura, acupuntura e reiki vão resolver a questão. Se intensificar, tem que pedir mais ajuda. E aí, essa ajuda, algumas massagens, todas as terapias ayurvédicas, porque o Ayurveda, pessoal, está no manual de instrução do espírito na matéria, como o manual, não é medicina, é saúde. Então, o Ayurveda não está preocupado com as terapêuticas que lidam com os desequilíbrios. O Ayurveda está voltado para evitar que os desequilíbrios aconteçam. E o Yoga está dentro do Ayurveda. Então, se vocês pudessem acessar o manual de instruções do espírito na matéria, que são os Vedas, vocês veriam que os Vedas cobrem todas as situações da vida humana, da mais material à mais energética. Está tudo lá. Mas ninguém tem tempo para ler os 8.955 livros dos Vedas. Simples, leiam o Gita. Vocês querem ter saúde? Foquem-se na retação. Se você ler o Gita, que é um livrinho assim, mas que vocês vão ter que ler um bocado de vezes para introjetar o conteúdo, vocês verão que basta focar-se na retação que vocês terão saúde. O que é a retação, pessoal? Façam apenas o que deve ser feito, o que precisa ser feito. E deixem de fazer aquilo que agrada a vocês, só porque agrada, porque eu vou tirar um benefício disso, porque vocês são rajas, e traz uma série de desequilíbrios ligados a rajas. Todos os desequilíbrios de pita são os desequilíbrios, quem conhece os doshas sabe, todos os desequilíbrios de pita são os desequilíbrios rajais, você pronto, e você, como que você resolve isso? Sattva. Sattva resolve tudo. O que é sattva, pessoal? Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu não vou fazer porque eu sou obrigado a orar. É, Tamas. Tamas. Eu pago os impostos porque eu sou obrigado. Eu levo meu filho à escola porque eu sou obrigado. Eu trato bem meu marido porque eu sou obrigado. Você vai ter todos os desequilíbrios já tamásicos. Todos. E um dos desequilíbrios tamásicos é trazer água para o corpo. Reter. E todos os outros, sonolência, falta de energia. Ah, estou me roubando energia. Pessoal, para com isso. Hã? Já, imediatamente. Ninguém rouba energia de vocês se vocês não quiserem. Entendam. Qualquer energia que você passa para outra pessoa, só passa para outra pessoa porque você concordou. Então, vamos acabar com isso. Porque isso daí é o desequilíbrio tamásico de sempre. Não sou eu. Não sou eu. É o outro. E vamos entrar em um acordo que tudo é vocês. Na dúvida, fale como mentor. Mas tudo é vocês. Tudo é vocês, tudo é vocês, tudo é vocês. Na dúvida, converse com o mentor. Aí vocês vão descobrir que é uma coisa kármica lá, não sei onde. Ainda é vocês, porque vocês concordaram em resolver essa questão agora. Já chegou no tempo. Que bom. Então, como eu ia dizendo, vocês têm uma dor, porque a dor nada mais é que um aviso. Vocês têm um painel de controle com um monte de luzinhas. Quando uma luzinha começa a apitar, vocês estão com algum problema e não é físico. É na maneira como vocês pensam e se relacionam com o mundo. Então, deem uma olhada onde é, porque o mapa está aí para vocês poderem olhar. Deem uma olhada onde é, o que significa, mudem a maneira como vocês se relacionam com aquilo e a patologia vai diminuir e às vezes desaparecer. Se a patologia não desaparece imediatamente, é porque vocês vão ter que lidar com isso por algum tempo. Ou porque mudar isso é difícil. Então, vocês vão ter que pedir ajuda. Pedir ajuda, o Ayurveda pode ajudar vocês. Se o Ayurveda não conseguir ajudar vocês, porque o Ayurveda, se alguém se debruçar sobre o Ayurveda, vai perceber que existe no Ayurveda uma série de terapias, algumas muito sutis, como Shirodhara, e outras bastante invasivas, como os Bhastikas. E tem mais invasivas ainda. Se vocês esgotaram os recursos do Ayurveda e não conseguiram resolver a questão, vocês vão ter que lidar com a medicina tradicional de vocês. Bacana, sabe por quê? Se vocês fizeram toda a trajetória, foram do energético para o físico, indo atrás de o que eu fiz, como que eu posso resolver isso, um reiki, umas agulhas, não deu resultado. Fui no meu vento, não deu resultado também. Busquei ajuda energética, passes, porque não é reiki que vocês podem ir. Passes, qualquer imposição de mãos é reiki. Pessoal, só existe uma energia cósmica e existem milhares de formas. Oh, o teu trabalho, sei das quantas, que vocês têm esse monte de coisa. Nada mais é que imposição de mãos, pronto, acabou. Energia cósmica que é direcionada por alguém. Porque o que é isso? Quando vocês estão em desequilíbrio, seu chakra coronário faz assim. Vocês não são mais capazes de captar energia cósmica. Para vocês serem capazes de captar energia cósmica, os mil pétalas do seu chakra coronário devem estar para cima, como algas no fundo do mar. Captam essa energia e vocês não se movem na matéria pela energia dos alimentos que vocês comem, pessoal. Senão não seria possível em um ambiente harmonizado e equilibrado não comer nada. E é possível. Por que é possível? Porque se você se equilibra com o ambiente, está harmonioso com o ambiente, energia cósmica, luz solar, um pouco de água, faz faz com que não, um pouco de cítrico e um pouco de mel faz com que vocês não precisem de mais nada. Então, pessoal, não é o que vocês comem que move vocês. O que vocês comem dão densidade a vocês para lidar com os aspectos densos da sua questão kármica. Se vocês criaram um ambiente absolutamente sutilizado, vocês verão que vocês não precisarão comer tanto. Mas precisa criar um ambiente sutilizado. E o ambiente sutilizado só pode ser criado se vocês se harmonizarem com tudo e com todos. E para se harmonizar com tudo e com todos, voltamos lá. Precisamos do estado meditativo, precisamos da conexão com o mental superior. Ah, tudo vai levar sempre ao mesmo lugar. Vocês vão receber hoje aqui Sátia, vocês vão receber aqui Romero. Sabe o que vocês vão perceber? Que é a mesma coisa colocada em um aspecto diferenciado da sua vida. Então, essas conversas são para vocês entenderem como vocês pegam essa grande realidade e aplicam em determinados aspectos da sua vida. Mas é sempre a mesma coisa. Seu corpo físico sempre receberá todo o impacto da forma com que você lida com o seu conteúdo kármico. No seu corpo físico está o conteúdo kármico. Sabe onde está o conteúdo kármico? Nos espaços vazios do seu DNA. Portanto, em todas as células do seu corpo. Você não pode tirar de lá. Nem com microscópio eletrônico, um bisturi ultra, super, hiper, atualizado. Não vai dar. E esse conteúdo kármico vibra. Ele vibra e atrai para vocês todas as questões negativas e destrutivas com as quais vocês terão que lidar nessa vida. Pronto. E aí, quando vocês não lidam bem com isso, o cérebro físico fica apavorado, esses maus pensamentos começam a impressionar o seu plexo e o seu plexo começa a levar, faz a respiração de vocês mudar e impressiona a água do seu corpo. Vocês sabem que a água pode ser modificada por estados emocionais, não sabe? Já tem uma pesquisa comprovando isso, a molécula muda. Essa molécula modificada pelos seus pensamentos desequilibrados é que muda a estrutura do seu corpo de uma forma absolutamente estável, equilibrado e sadia para todas as patologias que vocês conhecem. É só isso. Entendeu? Então, se vocês conseguirem fazer acessar o mental superior e conseguirem trazer para o cérebro físico essa tranquilidade, nós chamamos isso de devoção, mas isso é uma outra história, talvez uma merda, eu não vou falar disso para vocês, quem sabe sabe, que é um especialista nisso, mas a questão é, se vocês conseguirem tranquilizar seu cérebro físico, dando a eles um dia depois do outro, por isso que precisa ritmo e constância, viu? Nada é possível sem ritmo e constância, nada. Se vocês conseguirem trazer essa tranquilidade de uma mente que vê as coisas fora da atualidade para o cérebro físico, as informações, esse bem-estar, o cérebro físico vai passar a confiar na consciência, nesse mental superior, um dia depois do outro, viu, pessoal? Porque não vai ser assim, ele vai dizer, nós não fazemos assim. O cérebro físico, se você trouxer algo que você meditou e trouxe, uma solução nova, e falar, vou fazer assim. Você vai ouvir dentro de você, não, isso não sou eu. As pessoas vão estranhar. Eu não acho assim. Mas se você tiver a força e a coragem, que só o estado meditativo traz para você, de dizer, eu vou fazer diferente nessa luz. Se você fizer uma, duas, três, 10, 50, 125 vezes, o cérebro físico vai passar a confiar nisso. E quando uma coisa muito difícil acontecer, ele vai dizer assim, acho que nós precisamos meditar. É isso que vai começar a acontecer. E é isso que precisa acontecer. Não tem jeito, viu? Para viver na matéria com saúde física, é preciso acionar as partes de vocês que estão fora da matéria. Porque vocês não são só isso. Quando vocês descem a matéria vindo da 12ª dimensão, que vocês são perfeitos. Qualquer um de vocês que procurar os textos de Taniguchi, vai descobrir lá o que Taniguchi diz. Taniguchi é o fundador daquilo que vocês conhecem como Seishonin. Ele vai dizer, os seres são perfeitos, o universo é perfeito, não existe imperfeição, não é? É, pessoal, ele está correto, ele foi inspirado, ele não passou uma vida inteira escrevendo aquilo por nada. Ele passou uma vida inteira escrevendo aquilo porque nós os inspiramos a escrever aquilo. Então, vocês são perfeitos, sim, mas vocês estão manifestados em dimensões da matéria que limitam a perfeição de vocês. E são vocês que precisam novamente buscar essa perfeição e fazer o céu sobre a terra. É isso que vocês devem fazer. Quando vocês estiverem conectados com todas as partes de vocês que habitam todas as dimensões até a 12ª dimensão, é por isso que o termo religião vem de religare. Voltar a conectar todas as partes de vocês, vocês verão, está tudo perfeito. Esta é a visão do estado meditativo. Está tudo perfeito, eu tenho uma coisinha aqui para harmonizar, é uma bobagem, eu vou lidar com isso e vou resolver. Porque tudo tem solução. Tudo mesmo. Vocês costumam dizer, tudo tem solução, só a morte não tem solução. Não, 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 pessoal. A morte é apenas uma etapa de um processo. Uma grande transformação. A morte, às vezes, é a solução. Sério. É só pensar um pouquinho sobre isso e vocês vão ver que, às vezes, a morte é a solução. Não estou propondo a vocês que solucionem suas questões kármicas tirando a própria vida. Estou apenas dizendo que a morte de alguns seres em alguns momentos, e isso pode ser generalizado, mas eu não vou fazer isso aqui, eu posso dizer a vocês, todas as mortes de todos os seres em todos os momentos são soluções. Mas alguns de vocês podem ficar bastante incomodados com isso e não quero fazer isso para vocês. Mas eu posso afirmar que é assim de onde eu estou. Talvez seja difícil para vocês aceitar isso agora e eu compreendo que seja assim. Bom, agora eu vou encerrar e vamos abrir para perguntas. Não é? Estou pronto.
Aqui eu uso a pergunta dos lados, geralmente eu aprendi que o lado direito que é mãe e o esquerdo é pai. Por que ele varia de acordo com...
É porque não existe esse negócio de mãe e pai.
Lado feminino e masculino.
Não, é yin e yang. Tá. E essa inversão acontece porque vocês pensam que o cérebro inverte isso. Não, o cérebro não inverte isso. E, tem uma parte do cérebro que é mais receptivo e não sei o que, então essa é a parte não. Esquerdo é yin, direito é yang e será assim por todos os séculos, porque é assim que é neste planeta por causa do giro deste planeta. Não tem nada a ver com simbologias de papai e mamãe. Olha com isso. Isso é uma coisa do Dr. Freud. Né? Isso é uma... Dr. Freud, eu fui... alguém me solicitou, como muito carinhosamente, aliás, não solicitou a mim, solicitou a Romero, que fosse carinhoso com o Dr. Freud. Alguém da matéria. Eu serei. Porém, olha só, Dr. Freud não era filósofo, Dr. Freud era médico. E Dr. Freud estava empenhado em fazer com que as pessoas aceitassem bem uma grande transformação que tinha acabado de acontecer, que foi a Revolução Industrial. Então, quando vocês pensarem em Dr. Freud, pensem em um médico que estava tentando resolver problemas trazidos por uma enorme mudança no dia a dia das pessoas e na maneira de elas se relacionarem com a estrutura econômica e social do mundo. E aí vocês entenderão, Dr. Freud. Então, nem tudo, olha só, quando vocês descem a matéria, vocês precisam escolher duas coisas. Uma é a linhagem, e daí vem papai e mamãe, que são seus piores inimigos, sempre. Viu, pessoal? E olhem isso com naturalidade, porque é assim que você gera energia que move o universo, vocês estão aqui. Alguns de vocês sabem já disso, que vocês estão aqui para gerar energia que mantém o universo acontecendo. Está bem? Vocês são aqueles que, por amor ao universo, decidiram que vamos ao mundo material e vamos gerar energia que mantém o universo acontecendo. Vocês são a parte de Deus que faz isso. Vocês são muito importantes para o universo, por isso que vocês têm essa miríade de seres que escolheram como função orientar vocês. Nós somos servos de vocês. Nós somos aqueles espíritos imortais que decidiram. Vamos fazer isso, vamos auxiliar os humanos. Nós conhecemos como é isso, nós estivemos lá, sabemos como é difícil e vamos dar a nossa contribuição para que os humanos consigam, com menos sofrimento, fazer o que esses espíritos imortais que eles são, cumprirem a missão que eles se determinaram a cumprir. E a missão é só uma, viu, pessoal? Eu converso muito com pessoas individualmente, não é? Mas aconselho pessoas individualmente. E muitas pessoas vêm a mim, vêm a nós todos, mentores, perguntar: qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Pessoal, a missão de vocês é uma só: gerar energia que move o universo, harmonizando todas as questões kármicas que vocês trouxeram. Porque as questões kármicas, como Romero diz, ele está certo, são a lenha que vocês colocam na fogueira da dualidade para gerar energia que mantém o universo acontecendo. Ninguém vem à matéria sem karma e o principal karma é a linhagem. Ou seja, aqueles que por causa de uma série de questões em outra vida se comprometeram com vocês, porque há acordos, de resolverem essas questões e assim ser o principal motivo de vocês buscarem o equilíbrio. Uma criança nasce e a primeira coisa que ela sente, por isso que os recém-nascidos são tão agitados, né? Eu estou frágil na mão dos meus inimigos kármicos. E o que você deve fazer com uma criança? Você deve pegar a criança, fazer para a gente assim. Ah, fica calma, vai dar tudo certo. Dessa vez nós vamos fazer diferente. Nós vamos conseguir nos acertar, vai ficar tudo bem, acalme-se. Toma esse cobertorzinho, toma esse abraço. Que está faltando alguma coisa, o que mais você precisa? Ah, vamos trocar a fralda. E vamos assim até que esse ser consiga entender que ninguém vai matá-lo, invocá-lo, torturá-lo, fazer nada com ele, que tudo vai ficar bem. E é assim, é por isso, a sua personalidade pessoal, isso que vocês chamam eu, que não tem nada a ver com o que vocês são, vocês são espíritos imortais perfeitos vivendo uma experiência limitada na matéria. O eu é só uma estratégia de sobrevivência que vocês formularam até os 2 anos de idade para poder lidar com esses inimigos kármicos. E o eu deve ser reformulado à medida que vocês vão se harmonizando com tudo isso. Então vocês não podem sair por aí com a mesma estratégia de sobrevivência que vocês tinham quando vocês usavam chupeta. Está bem? Bom, mas respondendo. Não, definitivamente não. Essa é uma interpretação. Essa é uma interpretação bastante equivocada. Bastante equivocada na base de tudo. Se você for no Evelyn é assim, se você for nos Vedas é assim, se você for na prática mesmo, meu lado direito está ruim. O que o meu Yang está fazendo, como é que o meu yang está agindo. Normalmente, quando você tem algum problema do lado direito do corpo, incluindo o cérebro, é tudo igual, não tem? Essa inversão, gente, é motora. Não tem nada a ver com energia yang, é motora. Tudo no corpo de vocês é em X. Tudo. Eu tenho um problema nesse ombro, isso está relacionado com o quadril. Porque senão vocês teriam um embrulho que desmontaria a qualquer tranco. Vocês precisam estar amarrados em X. Em X, se vocês forem olhar, é tudo X, até os pulsos, dos pequenos, até desde os olhos, tudo em vocês. Por quê? Porque por causa da dualidade. E Yin e Yang é o extremo máximo da dualidade. É o máximo da dualidade aqui na matéria, que não tem um plano menos sutil que esse. Esse é o plano mais denso de todo o universo. Esse Yin Yang, que lá nas dimensões mais sutis quase não se percebe, aqui na matéria vira direito e esquerda. Porque este é um mundo dual. Então, tudo que está relacionado com o Yang está do lado direito de vocês, e tudo que está relacionado com o Yin está do lado direito, esquerdo de vocês. Feminino e masculino é só uma maneira de entender isso, porque vocês têm seres muito femininos que são altamente Yang e seres masculinos que são muito Yin, ou não?
Sim.
Hein? Então, esqueça masculino e feminino, lidem com Yin e Yang, e Yang está do lado direito, e seu corpo Yin está do lado esquerdo. E testem, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, adoro quem testa. Gosto de trabalhar com pesquisadores por causa disso. Porque eu ponho uma ideiazinha na cabeça deles, olha, isso daí poderia ser assim, desse jeito. Ah? E ele não aceita, ele vai testar, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Até ele falar, não é que o negócio é assim mesmo? Eu adoro trabalhar com pessoas assim. Então, vou dizer uma coisa para vocês, se vocês daqui para frente começarem a olhar para isso, tudo que é direito no seu corpo é uma exacerbação ou uma negação dos aspectos, né? Lado direito e lado esquerdo. E vocês vão perceber que se vocês lidarem com isso bem, tem uma coisa que faz isso melhorar, que é uma beleza, não é? Não é que é prática, nem sequer habilidade. Ou respiração, fazer ir da pingala, no sentido de estar sempre harmonizando isso. Ah, mas eu estou com o lado esquerdo todo esquisito, atrapalhado. Ir da pingala para equilíbrio. Não vou. Ah, está assim? Então deixa eu fazer uma respiração só com a narina esquerda para ver se... Não faça isso, não faça isso. Busque o equilíbrio. Yoga faz isso. Busque o equilíbrio e vocês vão ver. Se vocês todos os dias pela manhã, antes de levantar-se da cama, passassem 5 minutos em savasana, sabe o que é savasana? A postura do morto. Ah, tira a travesseira, né? Fica lá assim. Aberto, jogado sobre o colchão e percebesse como está meu yang e como está meu yin hoje, começando pela narina, porque se vocês perceberem, vocês acordam sempre com uma narina obstruída, ainda mais na idade em que vocês estão. Outra hora a gente pode falar sobre idade, mas então. Olhem sua narina, porque a primeira coisa que um ser humano devia, em qualquer situação, prestar atenção, é na sua respiração. Sério, pessoal. Desmaiei, falei, desmaiei, como é que eu estou respirando? Fui pedido em casamento, para e pensa. Entenderam? Porque como vocês estão respirando é como vocês estão no mundo material. E aí vocês podem mudar como vocês estão com uma respiraçãozinha 4x4. Inspiro, contando até 4, paro, contando até 4, solto, contando até 4, fico com mão vazia, contando até 4. E se o desequilíbrio vocês perceberem que é yang, em yang vocês respiram muito rápido, em yin vocês quase não respiram. Tranquilo, sereno. O pulmão, gente, não é um órgão que está só no físico. Se vocês estudassem fisiologia e vocês vissem um pulmão em um cadáver, eu afirmo a vocês, é um pouco complicado, só os cirurgiões que fazem intervenções no pulmão sabem disso. O pulmão de um morto é completamente diferente do pulmão de um vivo. Porque o pulmão de um morto é só a parte física do pulmão. A parte energética do pulmão se foi junto com o corpo psíquico do sujeito, para onde ele vai. Dependendo de para onde ele vai precisar dele ou não. Se ele fizer a passagem para a quarta dimensão, ele não precisa mais do pulmão psíquico. Mas se ele quiser continuar aqui, achando que ele precisa ficar aqui por algum motivo, que só pode ser culpa, apego ou medo, ele vai precisar do pulmão psíquico dele. Deu para entender? Então, o pulmão não é um órgão físico. O pulmão é um órgão que está nos três corpos. E o pulmão, junto com o tecido conjuntivo do seu corpo, é o que une você, une os três corpos de vocês. Então, pessoal, por isso que prestar atenção à respiração é importante. E se vocês prestarem atenção, puxa vida, gostaria muito de que vocês experimentassem isso, uma maneira de vocês resolverem isso. Preste atenção, um pensamento negativo aconteceu. Dá uma olhada na sua respiração, dá uma olhada em como fica seu plexo e dá uma olhada em como fica seu corpo. Pronto, vocês vão entender como é que isso funciona. Então, assim, essa interpretação, ela vem todas as vezes que nós inspiramos pessoas na matéria com a grande realidade, ou seja, todos esses ensinamentos, o ser humano pode fazer com as informações que ele quiser. Assim como Kardec codificou, e isso é uma questão para mim, mas vamos falar disso que aí vocês entenderam, nós falamos para Kardec as mesmas coisas que estamos falando para vocês agora. Mas Kardec não conseguia entender como eles estão entendendo agora, como vocês estão entendendo agora. Por quê? Porque ele estava mergulhado numa civilização cristã. E muita coisa que ele ouviu de nós, ele falou isso daqui, acho que eu não vou falar para nós, acho que eu vou deixar para nós, porque já está complicado bastante, eu já vou ter muito problema. Da mesma maneira, quem recebe as informações sobre fisiologia humana faz com elas o que quer e pode entender equivocado ou achar que não pode se contrapor às questões da medicina tradicional que vocês têm agora. E é daí que vem os equívocos. Apenas isso. Então, mas é muito importante, porque senão eu estaria... Não, olha só. Vamos inverter a situação. Está bom. O lado esquerdo é yang, o lado yin é o direito. Vamos fazer isso. Se eu estou dizendo a vocês que tanto faz e vocês precisam buscar o equilíbrio, se vocês buscarem o equilíbrio, não tem problema nenhum. Sabe quando tem problema? Quando vocês ignoram que a saúde é resultado de equilíbrio e ficam tratando o negócio ali. Então aqui é yang, então eu tenho que fazer essas coisas aqui, interferências no corpo físico ou interferências energéticas que não visam a busca do equilíbrio. Aí vocês têm um problema grande. E aí depois não venha chorar pitangas comigo nem com o meu mentor. Né? Porque o que vai acontecer é que vocês vão exacerbar alguns desequilíbrios psíquicos com essa prática de tratar ou energeticamente ou fisicamente uma questão levando em consideração masculino e feminino, papai e mamãe e esses cruzamentos no cérebro. Né? Não é porque você espeta um alfinete no lado direito do cérebro, desculpem, aqui é um corpo físico complicado, direito do cérebro e o dedinho aqui mexe, que esse lado é yang e que está cruzado. Está cruzado os receptores, porque vocês estão na dualidade e vocês são um pacotinho amarrado em X. É só por isso. Então, calma, leve em consideração sempre que tanto faz, o importante é o equilíbrio, mas saibam, tudo que está manifestado como desequilíbrio do seu lado direito tem a ver com o seu yang. Agora vamos lá, o que é yang? Não é masculino e feminino. Yang são as duas forças que um criado ser supremo gera quando ele pensa em se manifestar. Yang é o ativo que age sobre o receptivo, que é yin, e yin modifica isso e gera outra coisa. Então, todo cosmos é yang agindo sobre yin, que não é que yin não faz nada, hein, pessoal? Esse negócio de, não, yang faz e yin fica quietinho. Não é isso. Yin é o receptivo, é o continente que recebe essa energia, transforma essa energia e gera uma terceira coisa, que é a conciliação. É por isso que existe a lei de três. Senão, por que será que vocês repetem que as coisas três vezes? Por que será que vocês, que tudo é três no universo? O universo, isso é três, aquilo é três, não sei o que é três. Por quê? Yang agindo sobre o yin, que gera uma outra coisa que pode ser o yin ou yang. Vai depender. Esse é o grande mistério do universo. E esse mistério é resolvido apenas por entender que não existe nada além do Criador. Nada. Coisa nenhuma. Esse Criador, ao desejar se manifestar, se divide em duas forças, yang e yin, o divino masculino e o divino feminino. O divino masculino é uma força que age sobre o divino feminino e cria uma outra coisa que vai decidir se vai querer ser yin ou yang. O tempo todo, dentro do corpo de vocês, dentro das células de vocês, no universo inteiro, em todo lugar, em todas as plantas, em todos os animais, em todos os cristais, em todas as luas de Júpiter, em todos os lugares do universo inteiro, é assim que é. E é por isso que é perfeito. E é por isso que tudo tem absoluta liberdade de ser o que decidir ser no universo inteiro. E mesmo assim ele é perfeito e todas as coisas estão em seus lugares, agindo do jeito que precisam agir. É isso que vocês precisam criar dentro do seu corpo. É esse equilíbrio. É esse equilíbrio onde cada parte do seu corpo sabe exatamente o que deve fazer na hora certa, no tempo certo, funcionando em harmonia e resolvendo as questões todas. É isso. Então, no final, não é um grande equívoco, desde que a questão seja a busca do equilíbrio. Se deixar de ser a busca do equilíbrio, vai virar umas outras questões com as quais os seres vão ter que lidar em algum momento. Então, na questão da saúde, não se deve agir pontualmente. Só se deve agir pontualmente, já expliquei para vocês. Quando a coisa chegar a um ponto de somatização, onde eu tenho que tirar essa vesícula daqui, senão esse pâncreas vai ter um problema. Mas por que eu tenho que tirar essa vesícula daqui? Porque essa pessoa teve tantas raivas não faladas, porque essa pessoa não comunicou todos os seus desequilíbrios ligados à insatisfação do ego, que em algum momento isso vai prejudicar o todo. Somatizou de uma tal maneira que ela vai ter que tirar esse negócio daí, senão ela não consegue fazer o resto funcionar. Mas é preciso anos para um desequilíbrio desse se estabelecer, para todas essas insatisfações do ego se cristalizarem dentro de uma vesícula, para você ter que fazer isso. É isso. Uhum. Então, está respondido?
Uhum.
Alguém mais quer alguma?
A questão alguma de, pergunta? De intestino também, que dizem que é o segundo cérebro, sei lá.
O segundo cérebro.
Sei lá, mãe.
É, até onde vai a fantasia?
Isso eu nunca ouvi.
Sabemos disso. Nossa, sabemos disso. Mas, hein? Então, o intestino humano é o segundo cérebro e... Pode falar.
Quero saber o que que ele tenta comunicar, não sei. O desequilíbrio todo.
Então vamos lá. Então vamos entender o que é cérebro.
Sim.
Cérebro é um conjunto de células controladoras. Por isso que eu falo para vocês que o cérebro físico, que vocês têm em alta conta, nada mais é que um sistema que controla os três corpos físicos e obedece ao ego, quando deveria obedecer à consciência. Está bem? Então, o cérebro é isso, um conjunto de células altamente especializadas em controle. Controle. Agora, está bom. Então, é isso, conjunto de células muito especializadas em controle. É isso que o cérebro faz. Células que estão especializadas em controle. Aí, vamos lá para o intestino. O intestino não é um conjunto de células especializadas em controle. Por isso que chama intestino, não chama cérebro. Está bem? Sim, mas é ali que todo o conjunto, incluindo o cérebro, precisa decidir. É assim, você ganhou uma sala, o seu profissional ganhou uma sala, e nessa sala vivia uma outra pessoa. A sala está lotada de papéis. Você entrar nessa sala e você vai começar a trabalhar ali. Você vai ter que decidir o que você joga fora e o que você não joga. Aí você vai ali preguiçosamente, olhando os papéis, jogando umas coisas no lixo. Mas aí chega um momento em que alguém diz para você, agora você tem que decidir o que entra e o que sai, o que fica e o que vai embora. É isso que o intestino faz. Chega uma hora, o intestino delgado pode decidir com calma. Todas as paredes, todas as células do intestino delgado nada mais são do que filtros que o cérebro ajusta para o que que fica, o que eu retenho, o que que sai, para o que que entra e o que que eu desprezo, porque não é, eu não quero, não passou por aquele filtro, fica. Não é o contrário, eu vou jogar isso fora. Não, isso aqui eu preciso, então eu vou reter. Como é que isso acontece? Isso é uma delicada questão química, porque todas as paredes estão revestidas de radicais que aprisionam o que vale a pena e soltam e deixam o que não vale a pena. Esses radicais só estão ali por conta de um intrincado mecanismo químico que faz com que eles estejam ali. Para eles estarem ali, eles precisam estar presentes no corpo. E aí é que começa a questão. A questão é, se você leva uma vida desequilibrada, se você está assim, assado, não sei o quê, comendo isso, aquilo, não sei o quê, de repente, você não adianta você querer que esse intestino faça milagres. Ele não vai conseguir fazer. Ele precisa de um revestimento com radicais livres, que sejam capazes de aprisionar, justamente porque, por causa desse equilíbrio eletrolítico, essas substâncias, e levá-las, jogá-las na corrente sanguínea e levá-las para outros lugares. Aí você está em desequilíbrio e quer que esse intestino funcione bem. É isso que se diz, é o segundo cérebro. Como se o intestino tivesse capacidade de fazer um milagre, você põe para dentro coisas que não tem nada a ver e o intestino transforma em coisas que tem a ver. O intestino não é mágico. Ele é um grande selecionador. Olha só, vocês já viram o intestino? Pelo menos, ou de um animal? Pelo menos de um frango? Se não viram, posso dizer para vocês. As suas linguiças, há muito tempo atrás, eram intestinos preenchidos com cárnico. Então é mais ou menos assim. Aquelas paredes são porosas e elas têm um revestimento de radicais de células que estão eletrolíticamente prontas para absorver aquilo que vocês precisam. E é o cérebro que diz, não é o intestino que diz isso. Porque o intestino é especialista em selecionar. Ele não é especialista em dizer o que deve ser selecionado. Isso vem diretamente do cérebro. E por incrível que pareça, é decidido no coração. Vocês pensam que o coração de vocês é uma bombinha? Não, o coração de vocês é um analisador do sangue. Então, o sangue que está passando ali, ele não fica parado aquele pouquinho de tempo entre uma batida e outra, não tem tem uns 4 divisões por nada. Ele pesa, analisa, seleciona e diz para o cérebro: está precisando isso, esse sangue aqui não está bom. Precisamos de um negócio aqui que não tem. Intestino, aí o cérebro fala, intestino, vamos selecionar esse negócio, porque o coração está dizendo que não está bom o negócio. É assim que funciona, pessoal. Então, não é bem como... Então, o intestino, se ele tivesse que ainda decidir pesar, analisar o sangue, levar no laboratório, ver se está precisando disso daqui, se tem bactérias, se não tem, e ainda selecionar, não. Ele é um auto-selecionador. E por isso que quando vocês têm questões no intestino, é porque vocês não estão sabendo decidir o que, que vocês querem trazer para dentro do seu mundo e o que, que vocês querem deixar lá para sair e ir embora. Você não precisa fazer nada, hein? Para se livrar de uma coisa que não é boa na sua vida, você não precisa fazer nada. Você só precisa dizer, não quero. Você não precisa mandar embora, não. Você precisa dizer, não quero. Que é exatamente o que o intestino faz. Ele retira o que ele precisa, tudo passa por ele o tempo todo, por isso que tem aquele peristaltismo, para tudo passar pelas paredes. O que está no centro passa pela beirada, que nem uma máquina de lavar, não é? Aquele peristaltismo ali vai fazendo a parede entrar, porque tem que estar em contato com a parede, senão não entra. E por isso que ele é mais lento. Mas quando chega no intestino grosso, é o seguinte: ó, tem que jogar essa papelada fora, você precisa decidir o que serve e o que não serve, agora já. E o intestino grosso é ainda mais selecionador. Aí, se vocês têm alguma patologia no intestino, se é no intestino delgado, vocês não estão conseguindo ter calma para selecionar o que vocês querem e o que vocês não querem. Se é no intestino grosso, vocês já tiveram tempo suficiente para decidir e estão retendo coisas que vocês deveriam jogar fora. Aí vocês têm constipações ou diarreias. Não é? O que é diarreia? Nossa, eu preciso me livrar de um monte de coisa aqui e eu não estou conseguindo fazer isso. Então, o processo é um processo decidido pelo cérebro. O cérebro diz, bom, isso aqui não pode ficar assim. Esse negócio tem que sair, porque senão vamos morrer todos aqui. E é assim que funciona. Aí vamos lá, já que falamos nisso, vamos morrer todos, vamos ter uma diarreia para não morrermos todos, vamos falar de infestações. Toda e qualquer infestação, de piolhos a bactérias, são resultado de você não estar atento, deixar influências penetrarem na vida de vocês. Vocês estão sujeitos a influências o tempo todo e é por isso que vocês têm que manter a consciência em alerta. Que vocês vivem num mundo onde vocês estão sendo influenciados principalmente mentalmente. Ideias o tempo todo, querendo que vocês pensem em coisas que se vocês estivessem tranquilos, sem influência, vocês não pensariam. E aí, se vocês não tomam cuidado com isso, se vocês não buscam equilíbrio, se vocês não têm uma prática espiritual com ritmo e constância, muitas ideias que não têm nada a ver com vocês entram nisso, vocês compram com você, passem suas. A reforma da Previdência? Já entenderam, não é? Já entenderam. Como é que fica? E aí, quando vocês entram nisso, permitem que ideias que não são suas, coisas que não são suas, entrem, se tornem suas, e vocês mudam a maneira de agir perante as coisas por causa das influências externas, vocês ficam, o sistema imunológico de vocês cai e as infestações de toda a natureza acontecem. Entendem, né? Ninguém perguntou isso, mas uma coisa vai puxando a outra e é melhor a gente falar. Respondido? Não, esquece esse negócio de segundo cérebro. Você já tem problemas tendo um só.
Mas está relacionado a decisões, né? De
sim,
qualquer forma.
Está relacionado a decisões, mas não é o seu intestino que vai decidir.
Sim.
É a sua consciência, que não tem nada a ver com o seu cérebro físico.
Entendi. Bem respondido.
Com relação ao intestino, duas coisas. Porque a produção de serotonina maior é no intestino, se é mesmo. E se, talvez por isso que fala que é o segundo cérebro. E a questão dos vermífugos, que algumas linhas naturalistas falam para tomar cada 6 meses. Se isso realmente é necessário.
Não é necessário.
Tá.
A questão dos vermífugos é a seguinte, você pode expulsar todos os vermes do seu corpo comendo apenas sementes de abóbora. Não precisa nada. Fibra. E você toma magnésio. Você deixa seu organismo mais básico do que ácido, você coloca para fora todas as coisas. Todas as coisas. Então, é tornar o organismo básico. Como você torna o organismo básico? Come coisas. Faz uma alimentação bastante pita. Olha só, todos os desequilíbrios de todos os doshas podem ser resolvidos pela alimentação com uma alimentação pita. Se você faz uma alimentação pita com muito tricate, não tem jeito. O negócio sai. Ele não pode ficar. Ele não consegue ficar.
Pimentas.
Todos os tricates, todos os ardidos. E uma alimentação pita que, basicamente, a questão da alimentação pita é você precisa da proteína, você precisa de prana. A alimentação pita é prana e proteína. Então, prana, o que é prana? Folhas verdes, coisas cruas, frutas. E se você coloca nisso o tricato, que é a base de você conseguir equilíbrio, porque o fogo, se você está em desequilíbrio, é porque seu fogo digestivo não está bom. Acerta o fogo digestivo e tudo que não pode ficar vai sair. Porque, pessoal, olha só, o organismo de vocês não é uma sala séptica. Vocês precisam de alguns organismos. Vocês precisam de uma flora, vocês precisam de algumas bactérias. E às vezes você precisa até de um verme ou outro, uma vez ou outra. Eu vou dizer para você alimentar uma solitária em uma casa. E tem gente que faz isso para ficar magro.
Nossa, que horror.
É. Sim.
Consciente?
Consciente. Coloca uma teniazinha lá dentro. Para ficar magro. Então, pessoal...
Dormindo com o inimigo.
Minha teniazinha de estimação, ela deixa eu com uma aparência bonita, não é? Mas está tirando de mim todos os meus nutrientes, está me fazendo mal, mas eu gosto, porque é minha teninha de estimação. Está bem? Então, mas vocês precisam até de alguns vermes. Olha só, pessoal. Pegue uma fruta e deixe em cima de uma mesa. Deixa lá. Bom, ela vai começar a apodrecer, não é? O que está acontecendo com essa fruta? Ela tem em si essas bactérias, tudo isso. Quando ela perde a autonomia de manter a dinâmica que produz a vida, ou seja, todas as partes dela estão empenhadas em viver, mas ela não está recebendo nutrientes. Ela saiu da árvore, mas até quando ela está na árvore, ela vira outra coisa. Ela tem que virar outra coisa. Porque o destino de tudo é virar outra coisa, porque nada está parado no universo e nada se mantém igual no universo. Correto? Você vai ver a fruta apodrecer, pode ser que apareçam uns bichinhos, pode ser que ela seque para dentro. Isso é resultado dos micro-organismos que ela tem nela mesma. E vocês têm aí um monte de coisas. Mas se vocês perdem a capacidade, a dinâmica interna, energética de manter-se vivos, e quem faz isso é o equilíbrio, as coisas que estão dentro de vocês, que deveriam ser parceiros disso, começam a ganhar terreno. Tem aquela velha história, quando o gato sai, os gatos tomam conta da casa. Tanto é assim que o seu corpo físico se decompõe dentro das sepulturas, basicamente atacado pelos micro-organismos que tem no corpo. Depois isso atrai outros organismos que estão no local, mas é basicamente vocês são atacados pelas próprias bactérias que começam a proliferar, porque a dinâmica acabou. A dinâmica que mantém a vida naquele corpo físico acabou. E não acaba de repente. Vai acabando devagar. O coração para, vocês acham que vocês morreram? Não, uma série de coisas continuam acontecendo até que não há dinâmica para manter tudo acontecendo e isso é o corpo físico de vocês. Deu para entender? Então, sim, você pode resolver todas as questões da infestação mudando o ambiente. Você muda o ambiente, não tem mais como aquelas coisas ficarem ali. O ambiente ácido é mais propício a uma série de organismos vivos que necessariamente não são bons do que o ambiente básico. Então, vocês devem cultivar o ambiente básico e alimentação pita para manter tudo em ordem. Com relação à produção de serotonina, é a seguinte. Não. Sem cérebro, o intestino não é capaz de produzir serotonina. Né? Não. Não. Vocês estão altamente equivocados com relação a todos os hormônios. A questão é a seguinte. Vocês têm um aparelho reprodutor? Não é apenas para colocar gente no mundo nem fazer sexo. O aparelho reprodutor de vocês é a antena que liga vocês com as outras dimensões. E a produção de hormônios é que mantém isso daqui funcionando. A sua antena com o resto. Vocês passam pela menopausa e vocês falam, oh, mulher passa pela menopausa, o homem também tem um decréscimo de produção hormonal, porque não precisa mais disso. Mas isso, a busca da juventude que vocês tanto... Eu quero ficar jovem, é uma grande bobagem, né? Mas, uma grande bobagem mesmo. Mas, vocês podem se manter muito jovens se vocês meditam e têm uma atividade espiritual com ritmo e constância, porque a atividade espiritual com ritmo e constância mantém o seu sistema endócrino funcionando e vocês podem passar por qualquer transformação sem sofrimento se vocês tiverem uma vida espiritual, qualquer que seja ela, com ritmo e constância. Mesmo que seja rezar 20 rosários todas as manhãs. Não interessa. Porque rezar rosários também conduz vocês ao estado meditativo. Demora muito mais, claro. Mas vocês chegam lá do mesmo jeito que todo mundo. Entenderam isso? Então, sim, as pesquisas de vocês provam que a serotonina é produzida no intestino. Não significa que é o intestino que está produzindo. Sem interferência do cérebro no processo, a interferência do cérebro no sistema endócrino, o que a serotonina só é produzida no intestino porque as substâncias que compõem a serotonina precisam ser colhidas imediatamente, como o leite fresco é colhido da vaca. É só essa questão. É isso que dá vocês começarem a estudar as coisas cortando vocês em pedacinhos. É isso que dá, não é assim. Está bem, mas a serotonina só é produzida ali porque a serotonina precisa dos ingredientes recém-colhidos das paredes. Só por isso.
A pineal é a antena que liga?
Sim, sabe? Com certeza.
É, eu escutei que o flúor calcifica a pineal.
É. Não, claro que é um excesso. Não. O excesso de flúor torna mais difícil as substâncias que a pineal precisa para funcionar chegarem até ela. É, produzem interrupções dentro do cérebro, cristalizações que impedem as sinapses de passar as substâncias, porque elas ficam comprometidas na passagem pelo flúor. Então, sim, mas isso qualquer coisa, chumbo faz isso, qualquer metal, ouro faz isso. Ah, não, mas ouro é altamente receptivo. Mas não dentro do cérebro, em quantidades, em locais onde não deve estar. Qualquer substância que esteja em qualquer lugar do seu corpo onde não deveria estar, cria problemas para o fluxo. Então, por isso que vocês deveriam entregar esse negócio ao seu mental superior. Seu mental superior, se você disser, cérebro físico, a partir de agora, meu mental superior diz como as coisas vão ser. Mas como é que isso vai funcionar na prática? Vou meditar todos os dias, vou fazer yoga todos os dias e vou me colocar no estado de meditação para que o meu mental superior possa comandar as operações dentro do meu corpo. Aí o cérebro físico aceita isso com o tempo e vocês não vão ter problema nenhum. Está bem? Então, olha. Prática espiritual não é uma coisa para quem nasceu para a prática espiritual, não. Como vocês, olha o dom. Prática espiritual é uma coisa tão importante quanto beber água e receber luz solar.
Que a gente sabe e não faz, às vezes.
Pois é. E aí depois vocês... Poxa, Tiago, estou aqui com problema. Vamos lá, faça yoga. Quem está habituado conosco sabe, você vai procurar qualquer mentor E ele vai dizer a você, salve algumas exceções. Bom, vamos falar das exceções. Olha, todos os seres humanos precisam fazer yoga. Na idade de ouro, yoga será ensinado dentro de casa. As crianças verão seus pais fazendo yoga. Do mesmo jeito que vocês andam de bicicleta, vocês vão começar a fazer yoga aos 2 anos de idade. E vão entrar no estado meditativo naturalmente. Ninguém nem vai falar sobre isso. Estado meditativo deveria ser o estado que vocês fazem todas as coisas. Deveria ser. Bom, está certo, vocês estão em Kali Yuga, entendendo? É isso mesmo. Mas, se vocês, é assim, se vocês acham que há outras coisas mais importantes na vida de vocês, que não sejam a prática espiritual, vocês estão completamente enganados. Mas acontece que vocês estão em Kali Yuga, vocês estão controlados pelo mental, vocês recebem essa influência e acham que é vocês. Vou dar um exemplo simples. Todos os seres humanos deveriam acordar, entrar embaixo da água e depois comer. E aí fazer suas práticas. Mas aí você acorda de manhã e fala, não, preciso saber como está o tempo. Vou ligar no jornal. Pessoal, hein? O tempo, você lida com o tempo depois. Primeiro você precisa saber como você está, livrar-se das energias que você acumulou à noite quando saiu do corpo, fazendo não sei lá o quê, convencendo o namorado de que ele deve voltar para você, depois vocês precisam colocar um pouco de energia no corpo físico. E depois vocês precisam fazer suas práticas espirituais para estar prontos para o dia. E só depois vocês vão ver como o tempo está, seu... Põe uma roupa quente, uma roupa fria, seu presidente assinou aquele decreto, não assinou, como é que está o trânsito, como é que eu vou fazer. Pessoal, hein? É de suma importância, vocês vão ver isso com o Satya com o Romero, para que vocês vivam uma boa vida na matéria e não sofram, que vocês vivam um dia de cada vez e se coloquem da maneira melhor possível para enfrentar os desafios kármicos daquele dia. Sejam eles quais forem. E isso não tem nada a ver com olhar o que aconteceu no mundo enquanto você estava dormindo. Porque seja lá o que tenha acontecido no mundo enquanto vocês estavam dormindo, vocês vão enfrentar melhor isso depois que vocês se colocarem em equilíbrio para aquele dia. Entenderam? É isso. Então, saúde é resultado de um cérebro físico que aprendeu a confiar no mental superior. Está bem? Alguém quer mais uma pergunta? Já estou na hora, já acabou?
Não. Eu tenho uma pergunta a respeito do consumo de carne animal e de leite e de produtos animais no geral.
Vamos lá. Eu vou ter que remontar ao a origem desse planeta para responder essa pergunta.
É só isso.
Serei rápido.
Tem 40 minutos.
Serei rápido. É o seguinte, tudo que existe nesse planeta foi criado por vocês. Quando esses trilhões de espíritos imortais decidiram que iam habitar esse orbe, que já existia como corpo celeste, mas não era uma habitação de seres humanos, e esses sujeitos, é como você compra um terreno e vai fazer um condomínio. Para vocês entenderem, são 20 famílias, elas vão decidir, como é que vai ser esse condomínio? A gente vai ter uma cerca viva, não vai ter? Como é que vai ser? As casas vão ter 2 garagens ou 3? Vocês fizeram isso com esse planeta, está bem? Bilhões de seres falaram, nós vamos gerar energia que move o universo bem ali. É, vou fazer minha fábrica de pastel ali na esquina. É assim. Bom, vamos lá. Aí vocês decidiram. Como vai ser a forma física de vocês? Ah, vou querer ter, nós vamos querer todos ter 2 olhos. Não 3, não 2. Vamos chegar a um consenso. 2. 2 é melhor do que 3. Vamos fazer assim. Agora, o que nós vamos precisar para esse corpo físico? Nós vamos precisar disso, daquilo, daquilo, daquilo. Tudo que existe nesse planeta, vocês precisam. Exatamente tudo. Tudo, tudo. E tudo que existe nesse planeta foi criado por seres que são especialistas em criar isso, a que nós chamamos Elohim, Os Elohim geram os elementais, conforme o plano de vocês, conforme quantos elementos vocês querem que tenha aqui. Porque, gente, não existem só quatro elementos em todo o universo, tá bem? No óleo é bem diferente. Aqui é assim, quatro elementos, água, terra, fogo. Vamos lá, é com isso que a gente vai lidar. É, e elementais, é isso que vocês têm, e mais a massa do planeta e toda a energia cósmica que esse planeta consegue captar. Então vamos trabalhar com esse planeta e vamos transformar esse planeta no que esses humanos desse planeta querem que ele seja. E os Elohim trabalham e geram todas as formas, então tudo que tem aqui, e o que não tem, vocês tiraram a utilidade, por isso que não existe mais. Então não chorem pelos animais que vocês fizeram deixar de existir. Hã? Porque foram vocês que fizeram deixar de existir, porque vocês tiraram a utilidade deles. E tudo no universo que não tem utilidade desaparece. Se você perder a utilidade, você desaparece aqui agora. A gente não vai ver mais você, a gente não vai se lembrar que você existiu. É assim que funciona no universo. Então, o único motivo das coisas existirem é porque elas têm uma utilidade para o todo. Se elas não tiverem uma utilidade para o todo, elas desaparecem. Bom, então vocês criaram tudo isso. E criaram os animais para várias, os vegetais, os minerais, os animais para várias funções, inclusive para dar a vocês a energia que vocês precisam. É, quando isso daqui não lembra que eu falei, se isso daqui estiver assim e você estiver harmonizado com tudo, com todos, você não precisa comer. Se você estiver num ambiente altamente harmonizado, tudo bem, você não precisa comer. Mas se você estiver lidando com a sua questão kármica, com questões muito densas, você vai precisar se alimentar. E quanto maior é a densidade do que você está envolvido, mais você vai precisar de coisas densas. E é por isso que vocês comem carne. Para parar de comer carne, você precisa desenvolver compaixão por tudo e por todos. De tal maneira que até um pimentão, quando você parte, você fala assim, mas ele é vivo. Obrigado, pimentão. Eu estou comendo você. Porque não é porque ele não grita. E livrem-se da ideia. Não vou comer carne porque eu não quero trazer para mim a raiva que o animal ficou na hora que ele morreu. Não, todos os animais sabem que podem ser comidos por vocês e aceitam isso de bom grado. Essa é a missão deles. Eles só não gostam da maneira como vocês fazem isso. Porque Deus, eles olham para vocês e eles acham que vocês são Deus. O que eles são saiu da mente divina de vocês. O que eles acham que vocês são? O Criador. Aí o Criador os trata desse jeito, eles não ficam com raiva. Eles ficam tristes. Só isso. Mas essa tristeza não passa para vocês. A menos que vocês comecem a acreditar nisso, façam disso uma lei e comecem a colocar no seu mundo isso. Ah, se eu comer a carne de um boi, a raiva do boi. Como é que vocês sabem o estado de espírito de um boi?
Não é?
Hein? Então, por favor. É assim. Se vocês desenvolvem compaixão por tudo e por todos, até o pimentão vai sentir que vocês estão o comendo com absoluto amor, carinho, gratidão. Dois, vocês precisam entender, vocês são Deus. Se vocês precisarem comer um animal, vocês comam. Agradeçam, fiquem bem com isso. Vocês são os criadores, eles são as criaturas, e vocês lidem bem com isso. E harmonizem-se com tudo e com todos, porque vocês perderão a vontade de se alimentar de forma densa e começarão a achar muito melhor comer um abacaxi do que um peixe. Acharão sensacional comer um morango do que um pedaço de frango. Vocês deixarão de ter vontade de comer por uma simples coisa. Deseja veículo de carne. Uhum. Todo deseja veículo de carne. Você não quer desejar uma coisa que faz mal a você? Você deve se harmonizar com isso, com todas as coisas, e você vai parar de desejar. Isso vai de um homem a uma coxinha de frango. Entenderam? Deseja veículo de karma o tempo todo. Se você deseja um BMW, você tem karma com o BMW. E se resolve o karma, você vai parar de querer o BMW. Tem que ver o que ele significa, por quê, de onde vem. Vem do inconsciente, todo desejo vem do inconsciente. Lidem com isso e vocês deixarão de querer as coisas que fazem mal a vocês. A coisa cai toda no mesmo lugar. Equilibre-se com tudo e com todos. Traga consciência para isso. Lide com a sua questão kármica e tudo vai ficar bem em todos os aspectos. Mas é isso. Então, olha só. Vou apenas contar um pequeno estalinho. Existia uma terapeuta muito famosa, que escreveu muitos livros, que passou um tempão no ashram de Osho, lá no ashram de Osho, lá ela parou de comer todas as coisas, animais, e ficou muito vegetariana, quase não comia, né? Estava lá muito bem, fazendo seus livros. Aí ela precisou ir a Nova York para fazer uma conferência.
Sim.
Aí ela foi para Nova York fazer a conferência. Chegou lá, ela começou a desmaiar, não queria energia para nada, cair pelas tabelas, estava mal. Em Nova York, com um monte de coisas para fazer. Aí ela mandou uma mensagem para Osho, perguntando, mestre, eu não estou assim, não sei o que fazer, aí eu estava tão bem, o que que está acontecendo? Ele falou assim, coma carne.
Não estava denso o suficiente.
Coma carne, coma um pouquinho de carne. Ah, mas eu vou ter... Coma carne. Coma carne que você vai ficar bem. Ela comeu carne, ficou bem. Quando voltou para a ashram de hoje, parou de comer carne de novo. Porque assim, você lida com o denso, não tem jeito. Para não, para que, eu não quero comer mais, tá bem. Então, dê um jeito na sua vida. Sutilize a sua energia. Torne a sua energia tão sutil que com um copo de água, com um quarto de limão e um pouquinho de mel, você está pronto para as coisas. Mas você precisa tirar o denso da sua vida. Você não pode expulsar o denso da sua vida. Você só pode se harmonizar com ele. Porque tem gente que diz assim, bom, para me sutilizar... Eu não posso mais fazer sexo. Então, manda embora o marido. Não. Harmonize-se com ele. Faça ele entender que você precisa de um sexo mais sutil. Explica para ele que você não vai querer fazer sexo toda hora. Que sexo tem um momento especial para você. Faz ele compreender isso e vai ficar uma maravilha. E de repente você vai se surpreender querendo fazer sexo todos os dias. Hã? Porque nada disso está errado. O que não está, a questão toda é o desequilíbrio. Em equilíbrio, todas as coisas são boas e belas. Fora do equilíbrio, elas se tornam obstáculos para a obtenção da felicidade. Porque a felicidade não vem de fora, vem de dentro. Vem de você estar cumprindo a sua missão.
Por isso que o Ayurveda não tira carne e tem os estados. Todos. Porque ele já prevê tudo isso que está sendo falado.
Exatamente, porque o Ayurveda cuida da saúde. Ao cuidar da saúde toda, do Shirodhara, as coisas mais densas, faz com que você entre no estado de sutileza. Se você, junto com isso, e o Ayurveda não fala disso porque não pode falar, se você, junto com isso, tiver as práticas espirituais com ritmo e constância, daqui a pouco você vai deixando para trás tudo que é denso na sua alimentação e em todas as coisas. E ninguém é obrigado a ficar sutil, viu, gente? Não. Aqueles de vocês cuja missão kármica é lidar com isso. Eu quero ir para o alto do Himalaia. Você vai levar para o alto do Himalaia todas as questões densas. Se você não tomar cuidado, as pessoas densas da sua vida vão todas se mudar para o alto do Himalaia. Hein, não. Eu posso contar histórias. Conheço bem vocês. Posso contar histórias de gente que vão me retirar para o alto de uma montanha no sul de Minas. E daqui a pouco aquilo virou uma fara. Com muito álcool e muitas drogas. Por quê? Porque não é assim que você faz as coisas. Tá bom? Posso contar uma porção de histórias. Por quê? Porque conheço vocês bem. E a questão não é essa. A questão é... É claro que todos vocês podem se utilizar-se um pouco mais e ainda assim continuar lidando com as questões densas do seu karma. É óbvio que o seu karma está cheio de questões densas e você pode sutilizá-las. E aí uma questão que é muito complicada, muito densa, começa a ficar mais sutil, mais sutil, mais sutil, mais sutil, mais sutil, mais sutil. Até que uma hora você olha e fala, puxa, aquilo que é um problema virou uma bênção na minha vida. Nada mais é do que sutilizar uma questão densa. Vocês não vêm aqui para lidar com nada que não seja denso. E vocês precisam fazer o céu na terra, lembra? Fazer o céu na terra é sutilizar a questão até que ela se torne uma alegria. Qualquer coisa pode virar uma alegria na sua vida, se você quiser. Estou falando qualquer coisa. Ah, não, mas isso aqui não dá. Não, não. Dá. É uma questão de você conseguir lidar com isso a partir da busca do equilíbrio. É só isso. A busca do equilíbrio produz saúde, produz felicidade, produz alegria, produz tudo isso. Mas tem que ter. Se não tem, a vida se torna esse vale de lágrimas. Que ela não precisa ser. Está bem? Mais alguma pergunta?
Só queria umas informações sobre a estrutura do corpo, né? As costas, esse peso que a gente carrega.
Peso?
É. É. A gente está sempre tentando se livrar dele das costas, que a respiração ajuda, mas vira e mexe, é aquela dorzinha.
Então, quando você acha que a questão com a qual você está lidando é demais para você, você sente isso. Ah, não dou conta. Ah, alguém tem que me ajudar a carregar esse negócio. Ah, isso daqui não é para mim. Ah, que injusto eu ter que carregar isso. Ah, vai sentir. Aí você dá um jeitinho, volta o negócio. Porque a única coisa que precisa ser feita é, se está na minha frente, é porque eu tenho que lidar. Eu não consigo lidar sozinha, eu vou pedir ajuda. E a ajuda precisa de degraus. Primeiro ajuda no plano físico. Me ajuda a carregar esse negócio aqui que está muito pesado para mim. Dá um jeito. Muitos de vocês têm questões familiares que não são suas. Não são. E vocês acham que vocês têm que carregar. E aí, se vocês forem ler o psicólogo vai dizer para vocês, procura descobrir qual é o ganho secundário que você tem nisso. Porque tem. E vou lhe dizer uma coisa. É sempre poder. Eu assumo uma questão familiar grave, depois fico me queixando que eu não consigo carregá-la, porque isso me dá e me investe de algum tipo de poder. Que em outra vida era bom para mim, eu gostava dele, mas que agora aqui eu tenho que deixar de lado. Você só faz parte da sua família de fato até os 21 anos. Depois dos 20 anos você tem que se aviar e deixá-los em paz. Sabe o que é deixá-los em paz? Você não tem nada a ver com isso. Isso é problema kármico deles. Eles vão ter que resolver. O que você pode fazer? Ah, mas isso é desumano. Meu Deus do céu. Como eu vou fazer isso? Fazendo. É assim, eu estou aqui. O que eu puder fazer com você, eu vou fazer. Mas só o que eu puder, viu? Porque para ajudar uma pessoa... Nós, na quarta dimensão, detestamos a palavra ajudar. Porque vocês colocaram uma conotação nesta palavra tão terrivelmente destrutiva que vocês deveriam parar de usá-la. Ajudar, no entender de vocês, significa coitadinho. Ele não está conseguindo. Ele não pode. Ele é menor. E ninguém é menor. Vocês são todos iguais. Aqui, em hora, em veste, em qualquer lugar onde você esteja. Não pode haver Deus, um Deus maior do que o outro. Não existe hierarquia. São Germain, El Moria, todos os seres de luz, o Arcanjo Miguel, todo esse pessoal que vocês olham. Oh, são iguais a vocês. O que acontece é que eles estão em dimensões tão sutis que eles não têm os problemas que vocês têm manifestados nessas dimensões tão densas. É só isso. Vocês não são menores do que eles e ninguém é menor do que vocês. Mas, na dualidade, as pessoas caem, as pessoas escorregam, as pessoas se esborracham nos seus próprios conteúdos kármicos. Se você puder apoiá-los para que eles voltem a ter a mesma consciência de que eles têm força, vocês devem fazer isso. Mas para fazer isso, vocês precisam responder 3 perguntas. Eu posso? Eu devo? Eu quero? Porque você pode poder e não dever, porque você não está ajudando, você está atrapalhando o sujeito. Muitas vezes vocês estão pensando que estão ajudando, estão causando um distúrbio muito maior do que se deixassem a coisa seguir o seu curso, não é? E se vocês, eu devo, eu posso, eu devo, eu posso. Se vocês deverem, puderem, não quiserem, vocês estarão carregando a sua ajuda de uma energia tão nefasta que é melhor vocês não fazerem nada. Deu para entender? Então, aconselho quem tem dor nas costas, nos ombros, peso, que dê uma, faça um belo inventário do que estão carregando, que não é seu, e larguem isso. Deixem isso de lado. Porque os seres vão se resolver. Eles vão se resolver. A menos que você sinta, eu devo, eu posso, eu quero. Mas aí vai ficar leve. Mas aí você não vai sentir nada. É uma pluma sobre os seus ombros que vocês até gostam daquela peninha, fazendo cócegas na sua bochecha. Sabe? O que antes era um fardo pode se transformar numa leveza, desde que você entenda isso. Fica diante disso, olha, observa e fala, bom, eu posso, eu devo, eu não quero. E tem que dizer àquela pessoa, hein? Olha, sabe, a partir de hoje não vou lhe dar aquela mesada, porque eu posso, mas eu não devo, porque eu estou atrapalhando você com isso, estou pedindo você de crescer. E eu não quero, sabe? O pessoa, ah, oh, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Posso ajudar você arrumando um emprego. Posso falar para todos os meus amigos que você está precisando de uma colocação. Posso ajudar você 3 meses, mas depois eu vou parar. Podemos criar um plano para resolver essa situação. Mas eu tenho que fazer isso, porque eu estou impedindo você de crescer. E eu não quero carregar isso. Porque isso atrapalha a minha vida. Me dá dor nas costas, me deixa irritado, me deixa confuso, me deixa sei lá o quê, e eu não posso mais fazer. É assim que você resolve o negócio. Tem que falar. Por que será que o Criado Ser Supremo não fez vocês telepatas? Porque a palavra falada tem poder de transformar as situações. Uma boa conversa com as palavras certas podem transformar uma situação que a palavra falada não é só um monte de sons que você emite com as suas cordas vocais. Elas estão carregadas do poder que você tem e da sua própria vibração. É por isso que as invocações são coisas tão sérias. E é por isso que vocês falam, a minha, sabe por que a minha vida não vai para frente? Porque a minha mãe me roubou uma praga. Sim, uma mãe falar uma coisa dessas cria uma impressão na vida do filho por um simples motivo. Porque ela tem poder sobre ele. Porque a autoridade até os 21 anos dá esse poder. E o filho, dando poder às palavras dessa mãe, faz com que as coisas se realizem. Quando vocês dão poder, cuidado com o poder que vocês dão às pessoas. Porque uma pessoa que tem poder sobre vocês, a palavra delas tem efeito sobre vocês. Então, cuidado com isso. Está bem? Não deem poder a ninguém. Vocês são Deus, vocês deveriam ser poder nas suas próprias vidas. Vocês deveriam estar sentados no centro do seu círculo municipal e dizer, só entra o que eu quero, que eu não quero ficar fora. As influências terminariam, vocês estariam muito mais lúcidos, vocês seriam, o seu cérebro físico ficaria mais sossegado, e o seu cérebro físico fica sobrecarregado com uma série de influências que vocês nem percebem, e metade das suas dúvidas vem disso. Se vocês fossem capazes, e só dá para fazer isso com contato com o mental superior, de eliminar as influências dizendo, não é, né? Não quero influências de jeito nenhum, de forma alguma. Vou ficar eu, meu espírito imortal, minha missão, minha consciência. Vocês não teriam tantas dúvidas, vocês saberiam o que fazer. Sátua, lembra? O que precisa ser feito. Eu sei o que precisa ser feito, eu farei. Doa quem doer, custa o que custar. Às vezes, pode produzir a morte, como aconteceu com o Nazareno. Isso faz parte da vida, lembra? A solução para tudo, até mesmo para a morte. Pode levar um de vocês à morte, mas o que é a morte? Não é nada. É mais importante fazer o que precisa ser feito. Isso não é eu acho. Isso é a grande lei que rege o universo. O Nazareno não morreu para lavar os seus pecados. Ele morreu porque isso foi consequência da maneira como ele viveu. E ele doa quem doer, custe o que custar, ele tinha uma missão, ele levou a missão até o fim. Foi por isso que ele morreu, pessoal. Não foi porque o sangue dele precisava cair sobre vocês para vocês ficarem limpos. Não é isso. Tá bem? Então, reflitam sobre isso também. Bom, já tem muita coisa para refletir.
Porque as influências também vêm da parte dos astrológica também, né?
Ah, você está falando de outra coisa. Isso não são influências.
Não?
Não, isso são. É assim. Eu falei para vocês que vocês, antes de nascer, vocês precisam descobrir duas coisas. Eu falei, linhagem. E a outra coisa é momento, que é espaço-tempo de entrada e momento de saída. No momento de entrada, você determina por que, que você tem que ter. Porque não é o seu pai e a sua mãe que decidiram naquele dia fazer alguma coisa e vocês nasceram. Não. A influência do acordo fez eles quererem fazer aquilo para você nascer. Eles não tiveram a menor escolha, assim como você não teve escolha nenhuma com relação a colocar seu filho no mundo. E sua filha. Não teve. Não teve. O negócio simplesmente aconteceu. E é assim, cada um de vocês está aqui porque determinou-se em um momento um. E esse momento teve que ser aquele para vocês terem as características que vocês têm. Porque essas características, elas seguiram. Chegou o momento. Papai e mamãe estão lá, muito envolvidos naquele negócio. Você desce. Você vai perdendo parte de você nessa descida. É por isso que você depois tem que realinhar. Estão parte de vocês, ficam naquelas dimensões, porque dimensões são faixas vibratórias onde só é possível estar o que, por sintonia, está com elas. Então vocês são plenos, maravilhosos e vão perdendo coisas na descida e vão se tornando só a densidade de vocês e essa densidade ancora no ovo, papai e mamãe. Então, nesse momento, quando você está descendo, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, faz com que as influências do sistema solar no qual você está imprima em você essas características. E o mapa astrológico é apenas a polaroid do seu momento de descida. Entendeu? É como, você desceu, ancorou no ovo. Isso é seu mapa astrológico. Ali estão todas as posições de todas as influências que você escolheu ter. E foi por isso que você escolheu aquele momento, aquele lugar, aquele minuto, aquele segundo, para você ser, como você diz, impregnado daquelas influências. E ao ser impregnado daquelas influências, você tem... No mapa astrológico está até como você nasceu. Se você for procurar direitinho, está lá. Ah, o meu momento de nascimento, aconteceu isso, minha família estava assim. Se você for procurar, está lá. Está tudo lá. Está tudo lá porque você decidiu que ia ser assim. Você falou, bom, eu preciso nascer em São Paulo, no Belenzinho, com esse pai e essa mãe, por causa disso, disso, disso. Nesse momento, 2 horas da madrugada, e aí foi isso aqui que vai ser. 2 horas da madrugada, não sei aquilo que tinha ouvido papai e mamãe, eles fizeram o negócio que tinham que fazer, você nasceu, você foi gerado. É no ser gerado que o mapa astrológico é o momento de entrada. Esse momento de entrada está caracterizado por todas as influência de energia. Júpiter não sei onde, Vênus não sei das quantas. Com aquelas quadraturas todas, tudo aquilo é a sua questão kármica e o mapa deve ser transcendido. Não é para falar, ah, eu não posso tocar violino porque o meu mapa tem uma quadratura com os instrumentos de corda. Não, 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 não. Se o professor apareceu, se o violino apareceu, se está na sua frente, resolva. E saiba, eu tenho uma quadratura com instrumentos de corda. Vou resolver esse negócio. Mas o negócio está na minha frente. Eu não fui atrás do negócio, o violino está aqui, o professor está aqui, meu pai e minha mãe querem que eu toque violino de qualquer jeito. Você vai bater o pé com 7 anos de idade e falar, não vou tocar? Não. Você não pode fazer isso. Você vai ter que lidar com isso. E é melhor lidar, e lidar logo. Aos 20 anos, se você quiser, você olha para o seu pai e sua mãe e fala assim, não quero mais tocar violino. Pronto, acabou. Você não precisa de violino nunca mais na sua vida. Estou falando de uma coisa que acontece. Acontece com vocês, acontece com todos. E a maneira como vocês lidam com isso é que determina como isso vai ser. Aí vocês vão dizer, ah, mas eu não sabia de nada disso. Tudo bem. Mas agora vocês sabem.
É responsabilidade.
Está bem? Tudo bem. É assim, perdoem. Porque vocês deveriam... Por que eu falo? Vocês deveriam acordar, tomar banho, se alimentar e fazer a prática. Porque a prática é a melhor maneira de vocês deixarem todo o passado para trás, se perdoarem de tudo e começar um novo dia, querendo, desejando enfrentar as questões desarmônicas para harmonizá-las. A melhor maneira de estar na matéria é viver um dia de cada vez. E à noite, antes de dormir, falar, eu me perdoo por todas as coisas que não deram certo, e vamos ver amanhã o que a gente vai fazer, hein? Porque agora não dá mais, isso já foi. Mas amanhã é outro dia. Amanhã eu posso me tornar mais harmonizado com tudo e com todos, e aí eu vou ter saúde. Porque essa palestra é sobre saúde, mas saúde é só o resultado da busca do equilíbrio. A saúde é resultado da harmonia com tudo e com todos, que de fora passa para dentro e vice-versa. Porque quando você se harmoniza, essa harmonia perpassa todas as relações e tudo que você está fazendo e torna tudo um pouco melhor do que estava antes. E aí, o que vocês ganham com isso? Um corpo físico pronto para os obstáculos kármicos que ele vai ter que enfrentar naquele dia. Bom, vamos destruir isso. É, eu sei o que é. Mas pensávamos que isso estava resolvido. Bom, pensávamos. E nós pensávamos, quando eu estou falando de pensávamos, estou falando mais de uma mulher que me preocupa do que de mim mesma. Mas chegamos ao fim ou precisamos conversar mais? Tem mais alguém com alguma pergunta?
Tá tempo de mais um?
Pode fazer.
Eu sei que é o do Solari, né?
Claro.
E essa questão com a vitamina D, e que hoje fala que é um pré-hormônio, um hormônio praticamente, atua em mais de 200 funções, então é relacionado a isso?
Então, não.
Caraca.
Olha só. O vitamina D é responsável por 1000 coisas que acontecem no corpo. Não. O vitamina D é só um dos agentes de fixação. Mas nada. Você pode, olha só, se você não tem nenhuma vitamina D no organismo, coisa impossível, né? Porque o próprio organismo produz vitamina D. Então, vamos lá. Se você acorda todos os dias no nascer do sol, esquece a vitamina D, esquece que ela existe. Você acorda todo dia no nascer do sol, fica ali. 45 minutos, pelo menos. Fica ali. Enquanto isso, você medita. Faz um pouco, faz alguma coisa. Fica lá. Recebe esses raios. Esse é o momento. No nascer do sol, na hora que ele está horizontal. Na hora que ele começa a surgir naquele lugar onde você está. Se você ficar nos primeiros 45 minutos do nascer do sol, absorvendo a luz solar, você vai fazer a vitamina D. Sabe o que vai acontecer? A luz solar vai fazer com que os elementos se componham de uma tal maneira que você vai ter a vitamina D. Você não precisa tirar de lugar nenhum. Porque a vitamina D pode ser produzida. Todas as vitaminas podem ser produzidas dentro do seu próprio corpo, mas você precisa dar a elas. É assim, no laboratório, se eu juntar algumas coisas, eu vou obter uma outra. Mas se eu não juntar aquelas coisas no momento certo, não botar o bico de Bunsen em cima da chama e não fizer tudo o que tem que fazer, todas as características, todas as condições de temperatura e pressão que são necessárias, não vou conseguir o que eu quero. A mesma coisa aí dentro. Então, aí, olha só, aí a sua dúvida é, bom, como é que eu faço agora que ninguém acorda? Não nasceu do sol, aí vai ficar difícil, porque vou lhe dizer, é o único momento, não tem outro. Não adianta colocar uma lâmpada de violeta, não adianta. É aquilo ali, aí não tem, você tem que retirar do mundo material. E é por isso que no mundo material tem vitamina D, porque vocês lá no começo falam, bom, mas se a gente em algum momento tiver que ficar em caverna de não sei quanto tempo, não tiver luz solar, como é que a gente vai fazer com a vitamina D? Bom, vamos fazer os animaizinhos, umas plantinhas que tem vitamina D, podem dar para a gente. Só isso. Aí o que a vitamina D faz? Ela transporta a energia da luz solar para o resto dos elementos do corpo. Então, o fígado precisa dessa radiação, essa radiação está contida ali. Então, entra no fígado, radiação de luz solar no fígado, pelo que ele precisa, na hora que ele precisa, porque o fígado precisa numa hora, o coração precisa em outra, o cérebro precisa em outra, o baço precisa em outra, o pâncreas precisa em outra. Então, a vitamina D, a luz solar entrou, foi armazenada por uma conjugação de substâncias, e aí ela circula pelo corpo todo na hora certinha e vai distribuindo essa luz solar, essa radiação para o corpo inteiro, para o que ele precisa. É isso. E qualquer vitamina D, desde que seja natural, não fabricada em laboratório, porque a fabricada em laboratório não tem esse poder. Sim. Ela tem o poder de acionar outras coisas que vão produzir isso de uma maneira, não na hora certa, não do jeito certo, e vai ser eliminado o organismo, porque o organismo vai olhar e falar, que vitamina D é essa? Ah, ela foi fabricada no Paraguai, não quero. Entendi? Isso acontece com todas as vitaminas de vocês.
A hora que ela passa também, pode ser que ainda não seja o momento de
você. Não. A menos que você tenha uma patologia que interfira no funcionamento de todos os órgãos, o cérebro diz onde vai começar e onde vai terminar. E ele vai fazer um roteiro que vai levar tudo na hora que o seu organismo precisa. E cada organismo é um pouquinho diferente do outro por causa das questões kármicas e da construção que você fez do seu próprio organismo dentro da barriga de sua mãe. E você construiu uma coisa que é única. Você construiu com consciência de que você é divino. Você vai construir. Você trouxe o mapa. Você vai ver, está cada vez mais parecido. Não, precisa aqui mais um pouquinho. Ai, mamãe, preciso de açúcar. Aí mamãe, ai, que vontade de comer um doce. Aí você come doce. Aí dá para a mamãe que ela precisa. Aí ele tem o que ele precisa e ele vai construir esse corpo do jeito que a condição da conjugação das energias kármicas de colaboração permite entre esse ser e você que está lá dentro. E é isso. Então, cada um, esse mapa de como que essa vitamina D, não se preocupa com isso. Isso é uma função do cérebro, o coração vai dizer para o cérebro, como é, o cérebro vai passar esse trajeto para todos os órgãos e tudo vai ficar bem, essa vitamina D vai funcionar perfeitamente, a menos que você tenha uma patologia kármica que impeça que isso aconteça. Aí não tem jeito. Aí, pessoal, é conviver com isso. Deu para entender?
Sim.
Muito complicado?
Não.
Então, o mais importante que eu precisava dizer a vocês é que a saúde depende da sua busca de equilíbrio. E cada um deve ter a sua própria busca de equilíbrio e procurar a maneira de conduzir isso. Se vocês apenas buscarem o equilíbrio, vocês encontrarão a saúde. Em tudo, até na quantidade com que vocês comem as coisas, até nos horários em que vocês comem as coisas. Mas vocês precisam encontrar o seu próprio jeito de equilíbrio. E, por favor, encontrando o seu, não interfira na busca do outro. Não, você tem que fazer assim, porque eu faço assim e dá certo comigo. Dá certo com você. O outro ser é um outro ser, ele funciona de outra maneira, ele tem outro conteúdo kármico, ele tem outros acordos, ele tem outras dificuldades. Não faça isso, não façam isso. Mas se o sujeito olhar nos seus olhos e falar, como é que você consegue? Você vai dizer, eu faço isso. Apenas nessa ocasião é preciso dizer. Mas nós que somos terapeutas, bom, o terapeuta é alguém que se abre para o desequilíbrio do outro e busca junto com o outro o equilíbrio mútuo. Está bem? Então, assim, o terapeuta só tem três coisas para dar para uma pessoa. O próprio equilíbrio, o equilíbrio do local onde ele faz o seu trabalho e os recursos que ele aprendeu. Técnicas. Sabe? Só. Ele deve ser um terapeuta, não pode ter medo do desequilíbrio. Ele deveria ter escrito na porta da sua sala, desequilíbrio, venha. Hein? Porque, então, se eu não quero lidar com o desequilíbrio, é melhor eu ir trabalhar no banco, em Brasília, fazer alguma coisa.
Brasília tem muito desequilíbrio.
Porque, hein? Se eu tenho medo do desequilíbrio do outro, é melhor eu não tocar nisso. Porque eu não vou dar conta. Eu vou trazer mais desequilíbrio para mim, porque eu dei poder para o desequilíbrio do outro. Eu acho que o desequilíbrio do outro pode me desequilibrar. Eu acho que o outro pode me contaminar com o seu desequilíbrio. É melhor eu não tocar nisso. Se você é um terapeuta, você deveria encarar todos os desequilíbrios, porque lembra, todo desequilíbrio que vem na sua frente é porque é você que tem que resolver. Ah, é? E se você colocou uma placa, terapeuta, agora é o seguinte, vem desequilíbrio, senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar, vamos juntos, eu e você, você e eu, encontrarmos algum equilíbrio nisso. Aí você encontra. Por quê? Porque você cuida do seu próprio equilíbrio. Você cuida do equilíbrio do local para que ele seja mais um adendo, mais um recurso que a pessoa só de entrar, ela já está melhorando, né? E técnicas. E aí, para cada uma técnica. Então, você precisa ter várias. Você não pode ter uma. Você pode ter, você precisa ter várias técnicas e aí você vai ver. Aberto para o desequilíbrio do outro, até sentindo um pouco do desequilíbrio do outro em você, porque isso é um termômetro. O bom terapeuta sente um pouco do que seu paciente está sentindo. E é porque ele sente que ele sabe. E aqui precisa disso. Chega ao ponto nas terapias corporais de você sentir a dor que o outro está sentindo. Não se assusta com isso. Hã? Sintonia. Isso só significa que você é o terapeuta que ele precisa. Então, encara o negócio. E aí, encarar o negócio é, o que ele tem, eu também vou ter que trabalhar em mim. Puxa, se eu me abrir para o desequilíbrio dele, agora é o nosso desequilíbrio. Então, vamos tratar disso como se deve. Aí não tem jeito. O sujeito fica bom e você fica ainda melhor. Às vezes, um paciente vem a você para que você se cure. Puxa vida. O sujeito melhora, mas você fica ótimo. O que foi que aconteceu aqui? Ah, é porque eu também tenho isso. E os dois juntos. Ser terapeuta é estar aberto para receber o desequilíbrio do outro e disposto a transformar esse nosso desequilíbrio em equilíbrio novamente. É isso. Então, é um pouco diferente o que se diz que é. E primeira coisa é, eu não tenho medo do desequilíbrio. E o desequilíbrio que vem a mim é o desequilíbrio com que eu posso lidar. Simples assim. Entenderam? Uhum. Mais alguma pergunta? Então, Murilo. Pode falar.
Né? Temos tempo?
Tem. Você que sabe.
Não, não.
Vocês dois aqui que sabem da minha vida.
É, eu ia perguntar do mapa, porque nós falamos aqui de dedinho, de intestino, de cérebro. Sim. E tal. E eu já consultei alguns mapas, mas eles são
um pouco diferentes.
Né?
Teste. Porque todos os mapas que desceram foram modificados pelas pessoas que já receberam. Então você deve fazer o seguinte, pegue os mapas que você conseguiu, ponha um sobre o outro e teste em você. Faça mudanças, as mudanças que são determinadas ali, e você vai chegar nisso. Gente, não tem jeito, por isso que eu falei que eu não ia dar mapa. Eu não vou dar mapa. Por quê? Vocês têm informações suficientes por aí afora para fazer uma boa síntese. E pesquisem, experimentem em vocês mesmos, façam um corte no dedinho para ver o que é preciso fazer, estou brincando. Mas aprendam a pesquisar. Vocês têm os vários mapas, olhem, e vocês saberão, Olhando em vocês, ah, dedinho, é isso? Bom, mas no meu caso é um pouquinho diferente. Mas eu vou lhe dizer, os mapas não diferem muito. É uma questão de conceito. É uma questão conceitual. Uns levam mais para a questão física e outros levam mais para a questão energética. Mas a questão é fazer assim, ó. Você sabendo que começa na mente, passa pelo emocional e deságua no físico e se cristaliza no físico, puxa, é só dar uma olhada nos mapas e ver o que corresponde mais ao estágio de densidade em que a sua questão está. Só isso. Está bem? Trabalho. Não que eu acho que você não trabalha o suficiente. Não estou falando isso. Eu tenho visto como você está trabalhando sobre isso. Mas é trabalhar sobre si mesmo. E o mapa não é importante, pessoal. Olha só. Seja lá o que for que vocês tiverem, se vocês simplesmente buscarem o equilíbrio e harmonia com todos, vocês vão curar o negócio. Porque se vocês buscarem equilíbrio e harmonia com tudo e com todos, qualquer que seja a postura equivocada e desequilibrada que vocês estiverem tendo, vai se corrigir. Então, puxa vida. Às vezes eu olho para vocês e fico pensando assim, o sujeito só está achando um jeito de não fazer o que precisa ser feito. Quando vocês estão procurando pelo em ovo, como vocês procuram pelo em ovo? A gente olha e fala assim, ah, meu Deus do céu, esse tempo que a gente está perdendo, tentando deixar a questão muito exata, ele poderia estar cuidando da harmonia dele e tudo estaria resolvido. Não, mas ele não quer, não é? Porque se ele quisesse realmente, ele estaria fazendo isso. Ou não? Porque todas as religiões falam vocês para fazer isso? É ou não é?
Sim.
Puxa vida, então o que que é mesmo? Ah, não, enquanto eu não souber exatamente o que eu devo fazer, é melhor eu não fazer nada. Não. Sempre há uma atitude que precisa ser tomada com relação a qualquer coisa. Apenas descubra qual é e tome. Precavemos, não é sátrico, não é tamásico, então eu não estou empurrando com a barriga, e também não é em meu benefício próprio. Então, é o melhor para todos? Uma coisa que eu não gosto de falar muito, mas é o melhor para todos, porque tantos equívocos estão sendo feitos quando eu falo, faço o que é melhor para todos, porque aí a pessoa chega e diz assim, mas eu não sei o que é melhor para toda a humanidade, para todo o universo. Não, é melhor para todos que você conhece. Está bem? Não precisa pensar no planeta inteiro, não? Porque essa é uma maneira de dizer, ah, não vou fazer, não. É melhor para todos, acordo. Se vocês fizerem isso, vai estar bem. Vocês não precisam saber, vocês não precisam nem do mapa. Vocês só precisam olhar para cada coisa que está acontecendo e harmonizar-se com ela. Mais um, então se harmoniza com ela. Mais outro, se harmoniza com ela. Pronto. É simples. É bem simples. E se não conseguirem, peçam ajuda. Que é o primeiro degrau de chegar ao equilíbrio. Não estou dando conta, peço ajuda. E pedir ajuda para quem está do lado, né? Pedir ajuda para um médico em Nova York. Vou dizer a vocês, se vocês fizerem o trajeto direitinho, vocês vão atrair para vocês o médico certo. Se vocês queimarem etapas, vocês vão cair na mão do primeiro médico kármico que existiu na vida de vocês. Então, olha, pessoal. Aí vocês falam assim, era o médico. O que é um era o médico? O médico não é um demônio. Ele é um sujeito que também está perseguindo o equilíbrio dele. Mas tem uma questão kármica entre vocês aqui. Quem sabe na outra vida, você não foi alguém, cortou a mão dele. Você não sabe. Aí o sujeito era, miseravelmente. Mas por quê? Porque você não fez as etapas todas certinhas. Você não primeiro olhou o que era, depois procurou as vias energéticas, foi atrás disso, aí viu que não tem jeito, que já está no corpo físico. Aí você, bom, agora precisa da medicina. Aí o médico certo aparece. Ele aparece e faz um bom trabalho.
A homeopatia é uma via energética, lembra? Muito bem. A homeopatia é uma via energética ou ela faz parte da medicina?
Não, a homeopatia é uma via energética, com certeza. Todas essas substâncias que são ativações de energias da natureza ainda estão no âmbito energético. Só os químicos, ou seja, todo medicamento que vocês compram em laboratório, que são manipulados, que já, aí já não é mais isso não, hein, pessoal? Aí você já está lidando com a parte da intervenção direta, alteradora do processo, tendo em vista retirar uma coisa que não tem mais jeito, está cristalizada. E aí é por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês tomam.
Com relação à alimentação, só fechando.
Mas não estou dizendo para não tomar. Estou dizendo, se o médico certo, estou dizendo para vocês tomarem o médico certo, vocês fizeram todo o negócio, aí chegou no médico, confia no sujeito. Confia no sujeito, faz o que ele falou, tudo que ele falar, você vai lá e faz. Porque está corretinho. Por quê? Porque você seguiu o caminho das pedras e chegou nele. Então, pode deixar que está certo. Vamos lá.
Então, só fechando, a questão é, hoje os médicos falam que a carne, o açúcar acidificou o sangue, isso traz mais doença e tal, mas ao mesmo tempo, não tem a questão, a densidade que está tudo relacionado com o seu sistema de vida, então ser crudívero, ser paleolítico, ser...
Nada disso é importante.
Nada disso é importante porque o seu corpo vai falar e vai falar o que precisa.
Exatamente, desde que você cuide do equilíbrio. Se você fizer yoga, se você tiver uma prática espiritual diária, você não vai cair. Isso está no enorme rol de influências que vocês sofrem simplesmente para se afastarem do que vocês devem fazer, que é a busca de equilíbrio. Uhum. Isso daí. Uhum. O livro do tipo sanguíneo. Eu não estou dizendo que não tem uma base na realidade, mas não é essa realidade que deve... Isso é só uma constatação histórica. Ah, é. Esse sangue é paleolítico, é. Mas e se eu buscar a via do equilíbrio e me tornar a minha vida tão sutil que meu sangue paleolítico se adapta a isso? Eu não vou precisar comer carne só porque eu tenho um O de sangue. Eu vou sutilizar, para isso que existe, eu vou sutilizar essa condição.
Não tem vontade, né? Não tem vontade.
Não tem vontade, não quer mais. Porque não faz mais parte. Eu não preciso disso porque eu não estou mais lidando com essa densidade. Entendi. Mas sim, os portadores de sangue O são aqueles que têm que lidar com grandes doses de densidade e obrigação de se utilizar. E quando ele lê no livro, que eu tenho que comer assim, ele se torna mais isso do que se ele buscasse o caminho do equilíbrio. Aí, vou dizer para você, com questão de carne, sim, açúcar também. Mas se você come em quantidades adequadas e olha para a sua vida e vê que você tem densidade suficiente, que você precisa disso, não vai acontecer nada.
Entendi.
Mas se você é um sujeito que lida com grandes doses de densidade e usa a carne para se sobrepor a essa densidade, sendo ainda mais denso, porque acredita nisso, eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Um câncer bastante agressivo e bastante forte vai se estabelecer, porque para um câncer é um mecanismo de autodestruição, que ele só precisa que você dê a ele as condições de destruição. Então, se você é alguém que vibra na destruição dos outros seres, o que vai acontecer mesmo? Você vai acionar um mecanismo de destruição em você mesmo. Tem duas maneiras de fazer isso. Ou você vibra no destrutivo mesmo e acredita que só destruindo você vai conseguir sobreviver, e isso é uma estratégia egóica e racional. Ou você não quer mais estar aqui, não quer enfrentar rajás e pitamás. Tudo é assim. Ou você não quer enfrentar as coisas e é melhor então morrer. Se você pensar muito, é melhor morrer, 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 você também vai acionar um mecanismo destrutivo, autodestrutivo, você mesmo, porque o câncer está em todos. Do mesmo jeito que algumas bactérias, do mesmo jeito que alguns vírus, está aí.
As doenças autoimunes.
Sim.
Tem a ver com isso.
O intestino também deve estar suficientemente preparado para absorver essa alimentação horrível que existe hoje.
É tudo
química hoje, né?
Sim, mas não é isso que acontece, não. O que acontece é que o intestino não tem outra alternativa. Você vai fazer um bolo, você tem farinha bichada, fermento estragado, ovos podres.
Caramba, que novinho.
Vai sair um bolo, mas como esse bolo, não é? É isso que acontece, o intestino não tem outro jeito. Como é que ele vai fazer? Ele seleciona, o cérebro diz, seleciona o que dá aí, hein? Dá um jeito nisso daí. Então, ele vai tirando o que dá, o que é possível.
Mas como consegue tirar tanta coisa? Porque hoje em dia, o arroz que você come, enche de
sódio. Então, a questão dos transgênicos, olha pessoal, calma.
É tanta coisa.
Um transgênico não faz mal. Um transgênico só não é mais o que era. Só isso. As coisas estão lá, mas estão de outro jeito. Se vocês não querem transgênicos, vocês precisam então se impor a quem fabrica transgênicos e dizer, não queremos mais. Como é que vocês se impõem? Essa palavra é um pouco forte. Não comprem. Mas eu vou dizer a vocês, hoje vocês não têm a menor condição de descobrir nada.
Está tudo fraudulento.
Então o que vocês devem fazer mesmo? Comer pouco de tudo e manter um equilíbrio tão bom que o seu cérebro físico vai saber o que fazer, seu intestino vai saber o que fazer, vai selecionar direito e pronto. Não, eu só como o que eu souber, de onde vem. Vocês não têm nenhuma condição, o negócio está lá no rótulo. Feito, criado, numa fazenda, no alto da montanha, nos Himalaias. Você não pode acreditar. Então, o que você deve fazer? Coma com critério. Equilíbrio, viu, gente? Porque ir atrás de orgânicos que nem um desesperado também é desequilíbrio. Tá bem? Então, é assim, vamos pensar. Como é que a gente faz aqui? O que é que a gente tem? A gente tem isso. Vamos comer moderadamente tudo, de uma maneira bastante, e vamos fazer nossas práticas espirituais para que o nosso complexo bioenergético seja capaz de filtrar isso da melhor maneira que ele puder. E é isso que vocês podem fazer. Vocês não podem fazer mais nada. Qualquer coisa que vocês pensem que vocês podem fazer é desequilíbrio de poder. Eu sou tão poderoso que vou escolher tudo que eu vou comer e tudo que eu vou comer está certinho. Eu sou a única pessoa que como certo na face da Terra. Todo mundo come errado. Desequilíbrio total. Total desequilíbrio.
chegou aqui o tempo que falaram que esgotou, mas isso serviria também para coisas que colocam dentro do micro-ondas?
Ah, o micro-ondas.
Ai, o micro-ondas. Ai, o micro-ondas.
Vamos lá. Aquecer coisas através das micro-ondas está de acordo com a natureza. Completamente de acordo com a natureza. Não tem nada errado. Há algumas fontes termais que são aquecidas por micro-ondas, pessoal. Aí você mergulha lá em não sei onde, você, não, essa água aqui é aquecida naturalmente. Como? Micro-ondas. Não micro-ondas fabricadas por vocês, mas micro-ondas naturais, da própria natureza. A natureza emite sons de frequências diferentes da que vocês escutam, e esses sons produzem calor e produzem outras coisas, fazem alterações no mundo natural de vocês. Qual é o problema? Quando você aquece uma coisa no micro-ondas, você precisa entender que você está aquecendo só a parte líquida daquela coisa, a parte sólida, não está sendo aquecida. Se é uma coisa, por exemplo, põe uma água lá no micro-ondas, esquenta, tranquilo. Se você entoar um mantra, então a água vai ficar com aquelas moléculas parecidas com o seu, porque o micro-ondas não é capaz de alterar a composição molecular das células da água com tanta intensidade quanto vocês fazem isso com o seu pensamento. Aí vocês têm maus pensamentos e falam, não vou esquentar minha água do chá no micro-ondas. Pessoal, hein? Pensa bem. Mas se você vai fazer uma lasanha no micro-ondas, já é uma outra história. Parte desse material não serão aquecidos, entrarão em você não aquecidos, com partes aquecidas, e isso pode prejudicar a sua digestão. Mas é só isso. Não vai acontecer nada, você não vai ter um câncer, porque você...
Você vai tirar o prana da comida.
Mas é assim, olha só. É importante que o alimento que vocês ponham para dentro esteja na temperatura ambiente. Se você está comendo uma coisa quente demais, você sabe que você está alterando. Quando que você deve comer uma coisa quente demais? Então, está muito frio. Há alguns alimentos que são de calor para terem toda a potência. Os óleos, por exemplo, todas as coisas oleaginosas precisam de calor para poderem se disseminar melhor dentro do organismo. É bom que entrem quentes ou mornos ou um pouco acima da temperatura. Por exemplo, os farináceos. Os farináceos precisam ser aquecidos para que aquelas moléculas já entrem na boca de uma maneira... Não pode ser gelado, aliás. Ninguém deveria comer coisas geladas, a não ser que esteja no Polo Norte e não tenha outro jeito de esquentar. Tá bom?
Toma açaí de monte.
Não. Gelado. Porque o organismo não digere o que está numa temperatura muito diferente da do corpo, ou vai fazer um esforço soberano para colocá-las na temperatura em que as moléculas podem ser decompostas.
Mas isso é legal para trabalhar a energia também. No frio, você tomar sorvete, não.
Sim, mas você está no frio, você provoca... Não é bom. Não é bom. Cria uma boa sensação. É só isso que faz. Você tem a sensação, puxa, tomei sorvete no frio, me deu... Esquentou. Claro! Sabe o que acontece? Você está tomando uma coisa gelada, o seu organismo inteiro, e você está no frio, e você já está frio. Aí o organismo inteiro vai fazer um esforço sobrenatural para colocar tudo numa temperatura que aquilo fique quente. Por isso que você sente, que gostoso. É melhor tomar um copo de chocolate morno, porque o corpo não vai ter um esforço muito grande, aquilo vai descer numa temperatura boa, o organismo não vai ter nenhum desgaste para fazer isso. E acontece que o corpo vai fazer um esforço enorme para manter esse negócio numa temperatura adequada para ele lidar com ela. Você engula um cubo de gelo. Faça isso. Sabe o que você vai sentir? De repente, tudo vai começar a esquentar horrivelmente. Enquanto não derreter aquele cubo de gelo, esse negócio que você vai sentir não vai
fazer isso. O meu açaí faz isso. Eu tava ali bem e torce a cabeça.
E você acha isso o quê mesmo? Maravilhoso?
O gosto é, mas o gelado não, tem que esperar.
Então, pessoal, é isso. Olha só. A digestão tem uma temperatura. É química isso, hein? De novo, condições ideais de temperatura e pressão. Para quebrar algumas moléculas é preciso uma certa temperatura. É por isso que vocês, às vezes, quando comem algo muito pesado, difícil de digerir, vocês sentem sono. Porque toda a energia está sendo carregada para aumentar a temperatura daquele negócio. É por isso que vocês chamam isso de fogo digestivo. O que será que vocês chamam de fogo digestivo? E por que que os tricatos aumentam a eficácia da digestão? É por causa do calor. Então, só pensando um pouquinho. Né?
Só que a gente sabe tudo, faz nada.
Aí, olha só, não coloquem, não maldigam o micro-ondas e ponham o micro-ondas no rol dos seres malignos da Terra, porque ele não é. Agora, entendam que esquentar uma coisa com fogo que purifica, porque micro-ondas não purifica. Porque para purificar é preciso aquecer tudo na mesma temperatura. Aí você aquece, as farináceas não aquece. Aí as gorduras aquecem mais ou menos. Mas a água que está no negócio aquece mais. Você matou alguns micro-organismos, mas alguns micro-organismos você não matou. É só isso que acontece. Ao passo que, se você puser num forno com fogo, não esquecendo que o fogo é o elemento purificador, o calor vai chegar todo do mesmo jeito, aquilo, todas as moléculas serão modificadas para aquela temperatura, umas mais, outras menos. O fogo, o aspecto purificador energético vai estar presente e tudo vai ficar bem. O micro-ondas não tem nenhum aspecto purificador energético, não, são só umas ondas que aquecem uma parte das, aquelas partes das substâncias que o micro-ondas foi feito para aquecer. E quando eu falo micro-ondas, não estou falando do aparelho. Estou falando das micro-ondas. E é isso. Então, o sujeito não é maligno. Até porque nada que foi criado pelo homem é maligno, a não ser que ele diga que é e põe essa etiqueta para que todo mundo veja. Porque se só você achar que é maligno, vai ser maligno só para você. Mas se você colocar um cartazão dizendo maligno, aqueles que confiarem em você, acharem que você sabe distinguir entre o que é maligno e o que não é, que você não sabe, mas eles acham que você sabe, vão dizer, ih, é maligno. E nisso reside a influência.
Até o Lula foi benigno, né?
Então, ninguém é totalmente ruim, todos estão reagindo às condições kármicas que atraem para si mesmos por sintonia.
Nossa,
de sentir. Já tem o tempo.
Ninguém é maligno. Nada, ninguém, coisa alguma, porque o universo não é uma briga entre o bem e o mal, pessoal. O universo é uma manifestação de um ser que é magnífico. Então, tudo retorna à sua magnificência, uma hora ou outra.
Todos viramos anjos.
Só isso. Então, todos estão lidando com os seus próprios conteúdos kármicos e às vezes não lidam bem. Puxa vida, acontece. Não é? E por isso que o perdão é tão importante. Ah, puxa vida, não lidei com aquele conteúdo kármico de ontem e dei um chute na sua canela. Desculpa. É assim que vocês devem constantemente fazer. E isso é um hábito saudável. Está bem? Vamos encerrar?
Vamos. Muita gratidão.
Vamos só repetir uma coisa comigo para a gente acertar todos os possíveis eventos maléficos que tenham acontecido dentro de vocês. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
Negativo e destrutivo.
Negativo e destrutivo.
Nesta e em outras vidas.
Nesta e em outras vidas.
E também perdoa a todos.
E também perdoa a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Devolva a eles.
Devolva a eles.
Energias deles que estão comigo.
Energias deles que estão comigo.
E recebo de volta.
E recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver minha vida.
Eu possa viver minha vida.
Com paz.
Com paz.
Alegria.
alegria,
prosperidade,
saúde,
segurança,
confiança,
determinação,
coragem,
independência
e muito amor.
Pronto. No final do dia nós teremos uma harmonização, mas agora vamos encerrar. Foi um prazer estar com vocês. Espero poder estar com vocês outras vezes. Adeus.
Adeus. Adeus.